boa tarde, presentes, ouvintes das rádios Sideral de Cachoeiro do Campo, província de Ouro Preto, vereadores, funcionários da casa, plateia presente. Solicito o secretário em exercício, vereador Dentinho, para que faça a leitura da chamada inicial.
Carlos Gugu. Dudu Gonzaga. Presente. Antiga Rádio, presente.
Presente. Presente.
Zé Dubinga. Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Robertinho. Baquinha.
Presente.
Maurício Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange.
Presente.
Tiago Mapa.
Presente.
Vander Lúcio Albuquerque.
Presente.
Presente, Netinho.
Havendo número regimental em nome de Deus do povo do Ouro Preto, declaro a reunião aberta. Falou o nome do vereador Zé Maria, confirmando a presença do vereador Zé Maria.
Zé Maria Germano, Zé Dubinga.
Presente. Vamos colocar em votação a ata da 69ª reunião ocorrida no dia 31 de outubro de 2013, no Clube da Maioridade Estrela do Oriente, Cachoeiro do Campo. Em discussão, em votação. Aprovado por 12 votos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 4513 do prefeito municipal, informando que as indicações 519 de José Maria, 522 de Solange, 523 Luiz, 524 Chiquinho, 525 Roberto, 526 diversos vereadores e requerimentos 175 Chiquinho e 176 Chiquinhos Vander foram encaminhadas aos setores devidos para o estudo da viabilidade do atendimento.
Ciente, qual para os vereadores citados nesse ofício?
Informação. Ofício 745, da senhora Mariana Andrade Silva, diretora de Resíduos Sólidos, e Paulo Márcio da Silva, secretário municipal de Meio Ambiente, solicitando indicação de um representante para compor a comissão de implantação da coleta seletiva nos prédios públicos municipais de Ouro Preto.
Repete, vereador.
Ofício 745-13, da senhora Mariana Andrade Silva, diretora de Resíduos Sólidos, e Paulo Márcio da Silva, secretário municipal de Meio Ambiente, solicitando indicação de um representante para compor a comissão de implantação da coleta seletiva nos prédios públicos municipais de Ouro Preto.
Qual que é o vereador que interessa? Vereador Chiquinho interessa? Como é do Partido Verde, estamos indicando então, senhora Dora, o vereador Chiquinho para participar como representante da Câmara, baseado nesse ofício que eles estão nos pedindo. Muito obrigado, vereador.
Continua o expediente.
Projeto de lei que autoriza Poder Executivo a instituir a Casa dos Conselhos.
Distribui as comissões.
Projeto de lei inclui no plano plurianual uma ação dentro do programa Fomento Turismo Cria Crédito Especial no Orçamento 2013. Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro a título de contrapartida no valor de R$ 589.922,22 à Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, ADOPA, para execução da segunda etapa do projeto PRONAC de reforma e modernização da antiga sede da Santa Casa de Misericórdia para implantação do Passo da Misericórdia, Centro de Artes Afazeres de Ouro Preto e da outras providências.
Ciente, os mesmos termos, distribui as comissões.
Projeto de lei dispõe sobre a concessão de cesta natalina para servidores do município. Servidores municipais.
Distribui as comissões. Bem, como tem duas representatividades inscritas aqui para a tribuna livre de hoje, nós vamos fazer leitura das indicações. Assim terminar, nós iremos convidar essas representatividades para que venham usar a nossa tribuna. Solicito, senhor secretário, a leitura das indicações.
Indicação 537, a ser encaminhada ao prefeito municipal, solicitando colocação de tela com altura superior à existente no campo da Olaria, distrito de Amarantina. Essa indicação é da vereadora Solange Pereira.
Em discussão, a indicação número 537. Em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 539 do vereador José Maria Germano, a ser encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda junto à secretaria municipal competente para que estude a possibilidade de instalação de uma base do Corpo de Bombeiros Voluntário no distrito de Cachoeira do Campo.
Justificativa, leia a justificativa, vereador.
Justificativa. Tal solicitação se faz necessária em atendimento aos moradores, uma vez que a implantação será de grande relevância para proteger as vidas de nossa população, além do ecossistema da região. Contribuirá também para o aumento da segurança e educação através de palestras nas comunidades e escolas.
Tem aí um anexo à parte, se o presidente autorizar de dar uma lida, só para o vereador entender.
Eles estão. Porque eles estão inscritos para a tribuna livre. Então, nós vamos voltar com essa indicação para a tribuna livre. Em discussão, indicação, em votação.
Senhor presidente.
Nós vamos deixar para se discutir essa indicação. Tá bom, vereador? Aprovado por 12 votos. Na hora que o senhor João Batista Tavares vir falar sobre essa importância, nós vamos voltar com essa indicação do vereador Zé Maria. Muito obrigado pela compreensão, vereador. Próxima indicação.
Leia a indicação. Leia a indicação.
Não, está suspenso.
Indicação do vereador Bentinho da Rádio 531. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, que ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando a recuperação da rede pluvial da rua José Pedro Meira. Existe uma ameaça de desabar parte da mesma rua sobre a casa 27 do senhor Marco Antônio Bibiano e no final da mesma fazer uma ponte de acesso a uma residência do senhor conhecido como Barra Longa, no bairro São Francisco. A limpeza geral do córrego e um trabalho de conscientização da comunidade para que não jogue lixo no riacho. Então essa limpeza também do córrego. Pedido da gente, presidente. Indicação.
Em discussão, indicação 512 do vereador Dentinho. Em votação. Aprovado por 13 votos. Nós vamos estar fazendo a leitura de um requerimento.
Requerimento 184. Senhor presidente, o vereador abaixo-assinado requer a vossa excelência, após ouvir o plenário, seja presente o requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe à casa as informações referentes à indicação do número 110-13, feita pelo vereador Tiago Mapa, solicitando a possibilidade de oferecer transporte aos alunos residentes de Ouro Preto e que estudam em cidades no raio de 100 km. O vereador requer também informações tais como se já existe algum cadastro para esses alunos que necessitam do transporte, o número específico de aluno nesta situação, em outras informações. Esse requerimento é do vereador Tiago Mapa.
Em discussão, o requerimento do vereador Tiago Mapa.
Questão de ordem.
Com a palavra, vereador Dentinho.
Vou chamar o secretário, que ali já chegou, para assumir seu lugar.
Muito obrigado, vereador Dentinho. Eu até estranhei, vereador Gugu, sentado. Eu estou no lugar errado. Ele é seu secretário. Betinho falou que o senhor vai pro PT. Em discussão, o requerimento número 184 do vereador Thiago Mapa. Em votação, aprovado por 14 votos. 14 votos. Transformo essa reunião ordinária em reunião especial. Convido o vereador Paquinha, o vereador Maurício Zacarias, para dar entrada nesse plenário para o senhor João Batista Tavares falar sobre a importância da implantação de uma base voluntária do Corpo de Bombeiros Civil no distrito de Cachoeira do Campo. Seja bem-vindo a essa casa, jovem João.
De acordo com o nosso regimento, o senhor tem 10 minutos, caso for preciso.
Seja bem-vindo a essa casa, o senhor e toda a sua equipe.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer o Zé Nari por estar dando essa força para nós, que é a implantação do Corpo de Bombeiros em Cachoeira do Campo, Corpo de Bombeiros Civil, voluntário, sem fins lucrativos, onde vai estar atendendo a região, trabalhando 24 horas, tendo pessoas adequadas, todas as pessoas capacitadas com curso de 250 horas para estar exercendo a função. E nós estamos precisando do espaço da rodoviária, que é onde que tem o maior fluxo de pessoas da nossa região.
Se o senhor tem aí os 10 minutos, eu não tenha essa necessidade de estar usando esses 10 minutos para a apresentação desse projeto, eu vou pedir ao senhor secretário, eu gostaria que voltasse a indicação do vereador Zé Maria. Eu disse que a gente ia voltar com ela, porque atrás dela tem uma mensagem. Eu vou solicitar ao senhor secretário que faça a leitura desse projeto que será sugerido.
Projeto especificado. Estamos com o projeto de instalar uma base voluntária em nosso distrito, sem fins lucrativos, mas com apoio da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e a população, empresas privadas e um corpo de bombeiro voluntário, onde as pessoas capacitadas para exercer a função de bombeiro civil dão-se as horas necessárias, sendo assim de 7 horas ou 12 horas, atuando em combate a incêndio, resgate de vidas, salvamento de animais, auxílio ao bombeiro militar, resgate de animais perdidos em mata fechada, trabalhando 24 horas por dia com 5 bombeiros por plantão. Geralmente a base fixa dos voluntários fica em local onde o maior fluxo de pessoas, por exemplo, rodoviárias, é lá onde elas permanecem, né? E de acordo com a NR23 estabelece e afirma que todos os lugares que tem grande número de pessoas é obrigatório ter 2 bombeiros civil, exemplo, supermercado, rodoviárias, festas com número acima de 50 pessoas, danceterias e cidades com numeração, segundo o IBGE, acima de 10 mil habitantes. Sendo assim, o distrito de Cachoeira do Campo pode ter a base fixa de bombeiro civil voluntário, porque existem 15 mil habitantes, segundo o IBGE. Sendo aprovado pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a instalação dessa base fixa, nós iremos dar os primeiros passos à instalação do Corpo de Bombeiro Civil Municipal de Cachoeira do Campo. Lembrando que a empresa particular Renascer Resgate está já doando 10 bombeiros civis e 3... está doando aos bombeiros?
Para esses voluntários estarem...
Dez bombeiros civis as três pranchas longas de resgate, mais materiais que a lista...
Que a lista não conta na lista.
Tá, que não existe na lista, mas eles já estão colocando em andamento para vocês, certo? Ótimo. Da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, precisaríamos de um local fixo para as nossas instalações, podendo ser na rodoviária de Cachoeira do Campo, terminal rodoviário, né? Onde se concentra um número significativo de pessoas. Uma ambulância, para atender com qualidade as vítimas, pessoas capacitadas para atuar em todos os sinistros, né? São acidentes?
É? Acidente.
Isso. Com certificado de 250 horas, o apoio da Prefeitura Municipal para exercer um bom trabalho em equipe seria fundamental. Sendo aprovado, estaríamos nos dispondo a dar palestras em escolas e vistorias durante todos os horários de aula para dar mais confiança aos pais e familiares dos alunos, transformando isso em uma maior segurança, também como finalidade no combate ao incêndio residencial, acidentes automobilísticos, número que vem crescendo em nosso município nos últimos meses.
Está aí a mensagem que está anexada à indicação do vereador Zé Maria, e com a palavra do vereador Zé Maria.
Senhor, pode sentar, ficar à vontade aí, senhor.
Senhor João.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, meus ouvintes da Rádio Província Siderão, gostaria de cumprimentar a todos e também comentar um pouco, né, sobre esta indicação, né, que foi passada aí, agora já aprovada, pedindo, né, a implantação, né, da base do Corpo Bombeiro para civil, né, para Cachoeira do Campo. Eu tenho observado uma grande importância, companheiros vereadores, todos os ouvintes, essa implantação, né, dessa base de Corpo Bombeiro em Cachoeira do Campo, né, e uma que é um serviço voluntário, um trabalho voluntário que eles estão propondo. E é só um apoio, né, da prefeitura, né, para... É como uma ferramenta para eles trabalhar, né, no distrito, né, de Cachoeira do Campo. E pelo tamanho do distrito de Cachoeira do Campo, que tem mais ou menos uns 15 mil habitantes, né, está precisando mesmo de aumentar a segurança para esse distrito, né? Quer dizer que esta ONG, né, do Corpo Bombeiro, essa base, né, do Corpo Bombeiro para Cachoeira do Campo, creio que vai ajudar muito o distrito e ao mesmo tempo o município, que vai ajudar também o Corpo Bombeiro, né, estadual, né, que aqui já tem, já é implantado, né, o Corpo Bombeiro estadual. Então, eu acho que nós não podemos perder essa boa vontade desta equipe, né? Não é só esse número que está aqui, né? Tem um número maior, né? Depois o João, se quiser facilitar depois, né? Segundo ele, tem mais, né? Pessoas formadas, né? Disposto, mais Corpo Bombeiro formado, disposto a fazer esse trabalho voluntário, né, conforme já foi dito. E uma experiência que nós temos, que a gente já foi informado, Itabirito iniciou assim, lá tem o município de Itabirito, tem essa equipe, né, essa base de corpo, de trabalho do Corpo Bombeiro, né, civil, né, lá em Itabirito. Foi implantado e deu muito certo, em Bariana também, segundo a informação que eu tenho, pela mesma forma. Então, eu gostaria de pedir aos companheiros vereadores a aprovação, para nos ajudar a aprovar, e ao mesmo tempo, né, apoio também, a conversar, né, com o prefeito, né, para que ele executa esta indicação, né, conversar com o Poder Executivo, para que seja executado, né, esta indicação, que nós recebemos este benefício, né, desse trabalho, né, dessa ONG, dessa base do Corpo Bombeiro, né, para Cachoeira do Campo, e também auxiliando o Corpo Bombeiro, né, daqui de Ouro Preto. Muito obrigado, senhor presidente. Aí gostaria também, esqueci de parabenizar o João, né, juntamente com a sua equipe, né, que está preparando com esta boa vontade, né, de nos ajudar, né, de fazer esse trabalho, né, voluntário para nós, né. Parabenizo muito o João, que esteve conversando comigo, né, Polícia Corpo Bombeiro, juntamente com toda a equipe que eu acompanho. Muito obrigado.
Passo para o senhor João para as palavras, para as suas ponderações finais.
Agora, a nossa implantação, temos o resto do pessoal, como esse trabalho em outro local, não poderia estar comparecendo. Eles pediu desculpa e mandou o certificado para estar confirmando.
Certo.
Como o senhor Zé Maria, ele falou que no tabuleiro teve, o bombeiro civil, voluntário, iniciou, e Mariana tem, Barão de Cocal está iniciando. Então as cidades agora, elas mesmas estão decidindo de elas mesmas estar amontando o bombeiro voluntário, porque tem pessoas que fazem o curso e infelizmente não tem como estar exercendo em outros lugares. Ou seja, só na cidade para poder estar exercendo a função. Então, a maioria das pessoas que fazem o curso, eles querem prestar um serviço voluntário, podendo estar ajudando a população, onde sim todos residem.
Pessoal, vereador Par, ia poder acompanhar o senhor João para treinar novamente. Nós vamos encaminhar essa documentação para o prefeito municipal. E a gente vai pedir também ao vereador Zé Maria para que o mesmo também agende com o prefeito uma conversa sua, porque na verdade tudo depende do poder executivo. O poder legislativo dá o apoio, sim. E sim, se tiver caso, tem que criar uma lei, né, vereador Roberto? Mas tem que ter uma conversa primeiro com o prefeito. Então, a própria brigada junto com o vereador Zé Maria. Provavelmente ele já deve ter os seus contatos.
Sim, senhor vereador, eu já até tive anunciando para ele, sim. Isso, então, um agendamento com o prefeito para com ele, né, para conversar.
E a gente fica feliz, né, que tem gente ainda querendo ver um distrito melhor para nós. Muito obrigado, senhores, pelas suas presenças. Pode se sentir à vontade. Pode ficar à vontade. Convido a senhora Márcia da Conceição Valadares falar sobre a promoção da igualdade racial. Solicito o vereador Paquinha também para que dê entrada a senhora Márcia. Seja bem-vinda mais uma vez a essa casa, senhora Márcia. A senhora já conhece como que eu acho. Fique à vontade.
Obrigada. Boa tarde, plateia. Boa tarde, vereadores, vereadoras e funcionários da Câmara. Hoje, quando nós pedimos a tribuna livre da Câmara Municipal de Ouro Preto, porque realmente é muito sério o que vem acontecendo com uma entidade que realmente é conhecida, registrada, conforme manda o nosso país. Trouxe aqui para todos os vereadores e a nossa vereadora ver o Estatuto do Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto, a qual ultimamente vem sofrendo nessa cidade um grande preconceito das nossas autoridades, tanto da, principalmente o secretário de Turismo e Cultura. Turismo e
Indústria e Comércio.
É. E é o seguinte, o Fórum da Igualdade Racial, juntamente com o movimento hip hop, se reunia, nós tínhamos um espaço na Casa do Folclore. E no momento passado, foram pedidos meninos do hip hop para sair desse imóvel e não retornamos mais. Estamos com todos os nossos materiais, a nossa biblioteca afro-pretana, um acervo que custou em torno de R$15 mil, a qual nós conseguimos essa verba da Novelis para montar essa biblioteca que é aberta à comunidade ouro-pretana e a todos os professores. Desde o momento que nós fizemos o Fórum da Igualdade Racial, em janeiro de 2002, resolvemos realmente vir na necessidade que Ouro Preto precisava de ter pessoas que representam Ouro Preto e tem uma luta pela promoção da igualdade racial que tem que ter uma hierarquia, porque não adianta eu falar em nome de consciência negra, não adianta eu falar em nome do povo negro de Ouro Preto se eu não sou reconhecida. A nossa luta, a minha principalmente, tem 30 anos, desde 1974, quando surgiu o MMU em Salvador, Revoirado em Salvador, restaurando a Igreja do Rosário dos Pretos, quando surge o primeiro movimento negro, já fazia parte. Volto no Ouro Preto nos anos 70, 1976, 77, juntamente com um ex-capoeirista chamado Paulo Brava, Tibúrcio, que foi um dos primeiros a trazer a capoeira de Angola para o Ouro Preto. Nesse período, nós começamos a trabalhar com a moçada de Ouro Preto em que eu sou da capoeira. Eu, no meu serviço como conservadora técnica em conservação e restauração de obra de arte, a qual é a minha especialidade, vim juntamente com várias outras turmas de Ouro Preto trabalhando nesse sentido. E nos anos 80, quando o Brizola volta do exílio, eu vou trabalhar juntamente com a Frente Negra Nacional, desenvolvendo esse trabalho juntamente no Rio de Janeiro, onde eu fazia meu curso de restauração de documentos de papéis. Nesse período, o Brizola, juntamente com a Brizolândia, vem para o Ouro Preto mostrando o trabalho da nossa luta, o que precisava ser feito no Ouro Preto, juntamente com a falecida Abdias do Nascimento, onde demos início, juntamente com o Paulo Braza, o primeiro movimento negro de Ouro Preto, mas sem ser registrado. Nos anos 80, o Braza vai embora de Ouro Preto, nós ficamos sem esse movimento. Ficaram, é muito fácil você falar o que está fazendo, mas no momento que nós precisamos de ter uma educação étnica racial e as ações afirmativas em Ouro Preto, você se encontra onde? É no Fórum da Igualdade Racial e no movimento hip hop de Ouro Preto. E a gente fica muito chateada com o que está acontecendo em pleno 20 de novembro, em pleno mês da consciência negra, o FIROP, o movimento hip hop, não tem mais nenhum espaço para reunir, e aonde todas as quarta-feiras era do movimento hip hop, que vários vereadores foram lá conversar com os meninos, você foi lá também, né? E você conhece o nosso trabalho, o Chico também conheceu, e hoje nós não temos mais esse espaço. Será que nós vamos ter que voltar a reunir na rua, igual nós reunimos antes? Será que os meninos do hip hop vão ter que sentar aqui na Praça Tiradentes para fazer a reunião deles? É uma vergonha uma cidade onde os nossos grandes líderes, Chico Rei, Aleijadinho, o Ataíde, principalmente o Aleijadinho, era filho de uma escrava. O Ataíde casa com uma negra, onde ele coloca ela como uma madona, como a mãe eterna dentro da igreja de São Francisco. E coloca em torno seus filhos negros como ornamento, brigando contra o preconceito racial no século XVIII. Então, hoje, pedindo a palavra ao nosso caro nobre presidente da Câmara, o Leonardo Barbosa, a gente conhece como Léo Feijoada, sim, vai ser. Pedir essa palavra para colocar isso para os vereadores. Ouro Preto vai, provavelmente, o ano que vem, vai sediar o CONOPIR, que é o Conselho Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Mais uma elevação para o nosso nome da nossa cidade, onde teve vários escravos, a cidade foi construída em cima de nossos antepassados e até hoje nós estamos aí. Não estamos aqui pedindo para fazer beleza negra nem nada. Nós queremos é que a Lei 59/2005, a qual essa casa votou, a educação foi votada com unanimidade, a educação patrimonial e ética racial, que nas escolas municipais de Ouro Preto ainda não respeita. 20 de novembro pode ser todos os dias, dia de zumbi pode ser todos os dias, mas nós queremos que um Brasil afirmativo, um Ouro Preto afirmativo, tenha um compromisso com a promoção da igualdade racial. E isso está acontecendo. Hoje, por incrível que pareça, o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, a qual é lotado a Secretaria Municipal de Assistência Social, aproveita até nesse momento para agradecer a nossa ex-vereadora ainda, né, e secretária Regina Braga, que desempenhou que o Conselho fosse representado em Brasília, dentro da terceira Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Fizemos nosso trabalho, mostrando para a presidenta Dilma Rousseff o que nós fizemos no Ouro Preto. Ela realmente conhece a nossa cidade, como todos nós sabemos disso, que ela sempre vem aqui na nossa cidade. Conversando com o presidente da Fundação Palmares, a qual no ano passado tiveram duas representações aqui em Ouro Preto. Então, parece que a gente está brincando de promoção da igualdade social dentro da cidade. Não está havendo um respeito das autoridades e muito menos dos assessores dessa prefeitura, porque a Secretaria de Turismo e Comércio pega uma boquinha de dinheiro, senhor Léo, que você passa para fazer a semana do hip hop, e no momento algum, sabe, quando já chamou o pessoal do hip hop para conversar, porque ficaram sabendo que você tinha investido esse dinheiro. Então, eles só lembraram do movimento hip hop no momento que o secretário da Câmara Municipal passou o dinheiro para repassar isso. Então, eu acho, se eu não tenho competência para fazer esse tipo de trabalho, eu não devo ficar fazendo o que eles estão fazendo. Que coloque pessoas que realmente tenham consciência. E não é contratar a mão de obra do nosso pessoal, dos nossos meninos, como aconteceu em julho, que prometeram para pagar e até hoje não pagou. Fizeram os meninos ficar carregando material.
Na onde que aconteceu isso?
Foi em julho, né, nessas festas de julho aí. E pediu um companheiro nosso que tem uma firma para contratar esses meninos, que é os meninos do hip hop, a qual eles tinham quebra-galho, e até hoje nada, está enrolando.
Isso é Secretaria de Turismo e Cultura que não pagou?
Turismo e Cultura. Tá? Está enrolando toda
vez. Festival de inverno.
É. Toda vez que os meninos vão cobrar, ele enrola, só sabe enrolar.
E o isso, secretário?
É, o secretário realmente enrola. Como ele diz aqui, com toda a voz alta, que nós é que vemos preconceito nas coisas, que não existe preconceito. Realmente, o preconceito no nosso país é debaixo dos tapetes.
Pois não, tem cópia dos documentos?
Você tem
cópia dos documentos?
Ele tratou com o Alex, você pode conversar com o Alex e ver. Caráter de emergência, ele que pode responder. E os meninos ficam cobrando a gente. Então os meninos ficam cobrando porque eu sou a tesoureira, tá? Parece que eu recebi dinheiro, não estou repassando dinheiro para os meninos. E eu que, sabe, estou passando isso para vocês, vereadores, para você, Roberto, que é representante do prefeito, fica sabendo o que está acontecendo sobre isso.
Pois não, Márcia. Eu gostaria que encaminhasse a casa, né, cópia dessas pendências, né, para que a gente possa atuar e ajudar a resolver a questão. Estou logo à disposição, tenho certeza que a mesa diretora dessa casa.
Ok? Tá ok, eu fico muito agradecido por você se manifestar. Então, o que eu vim falar foi isso, nesse mês de novembro, mês da consciência negra, tá? E se vocês, os vereadores, quiserem ver o nosso estatuto, ele está aqui presente. Porque nós não brincamos, sabe? Desde o momento que nós chamamos para o povo da cidade para lutar pelas cotas sociais dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, a qual nós só tínhamos 3% dos ouropretanos dentro da UFOP, e hoje nós já temos 40%, é uma luta nossa. Nós não brincamos de igualdade racial. Nós vamos trabalhando esse tempo todo, eu poderia até mostrar no pendrive agora as nossas funções. Tem vereadores aqui que nos ajudou quando nós resgatamos a festa do Chico Rei, que eu cheguei chorando perto do companheiro aqui, ele tinha acabado recém-eleito, me tirou R$200 do bolso para colocar para pagar o ônibus dos convidados e alimentação. Então a gente tem. Paquinha aqui foi outro. Segurou praticamente a festa toda. Então, nós viemos aqui, eu vim aqui nesse momento para pedir que seja o Fórum da Igualdade Racial e o movimento hip hop o nosso respeito. E o nosso espaço, novamente, onde nós possamos estar discutindo os nossos problemas e os nossos ideais. Uma boa tarde para vocês e muito agradecido.
Bem, o Teco veio um dia desses para trás, inclusive no dia que foi pagar a dívida da casa, eu reuni com o prefeito na Secretaria de Turismo e Cultura. Eu disse que se houvesse uma sobra do dinheiro da Câmara, poderia devolver ao município, que iria fazer esse encontro. E a Câmara, nós pedimos nosso serviço de contabilidade aqui para que fizesse um levantamento e devolvemos 64 mil, isso mesmo, Alex, para os cofres públicos, com o compromisso do próprio prefeito, deu a palavra dele e mandou que o secretário de Turismo e Cultura fizesse esta semana da desse movimento da igualdade racial e o movimento hip hop também. E assim nós fizemos, devolvemos o recurso. O secretário nos recebeu, fizemos um repasse para ele passar para o secretário Robson Aquino, ao qual ia fazer uma suplementação para mandar novamente para a secretaria. O secretário Jarbas Avelar viajou para o exterior novamente, deixou na mão da comissão, a qual a comissão era Diolinda. E quando o Teco foi lá, ele soube que esse recurso seria dividido com cinco entidades, deixando o que foi combinado para fazer o movimento hip hop no mês de novembro, junto com a Consciência Negra, deixou fora. O que ficou combinado, ele não fez absolutamente nada. Então, não é a primeira vez, nem a terceira e nem vai ser a última. O secretário de turismo, indústria e comércio, o senhor Jarbas Avelar, ele é preconceituoso mesmo, não gosta desses movimentos, não gosta do movimento hip hop, vem desrespeitando mesmo. Já falei com ele várias vezes aqui na Câmara, já falei com ele no dia que o Alex foi com a gente na secretaria, disse para ele também na mesma mesa que ele é preconceituoso. E a gente tem visto alguns avanços, muitos avanços do governo Zé Leandro, mas tem hora que tem que refazer novamente. O prefeito Zé, quando perdeu a política Marisa no ano de 2000, foi por causa de gente como Jarbas Avelar, como Zé Alberto, como o secretário de Planejamento de Gestão Moisés. Foi por causa de políticos desse tipo que ele pôs à frente de alguns postos na prefeitura que derrubou ele politicamente. Como é que você pensa em fazer política hoje sem não dialogar e não apoiar o movimento hip hop, que são mais de 1.500 pessoas que estão envolvidas? É loucura.
E aqui nessa
deixar isso de fora. É loucura. Então, o secretário já verá insistentemente com esse preconceito dele. Já foi no exterior em torno de 3 vezes esse ano, com o dinheiro do povo do Ouro Preto, com o dinheiro do povo do hip hop.
E está indo para México semana que vem.
E não tem um basta nisso, secretário. Não tem um basta. A farra do boi é demais. Leva a mãe, leva os cachorros, leva tudo. Leva o pai, leva a mulher, tudo com dinheiro público. Tudo com dinheiro público. Zé Alberto, com o carro da secretaria pegando eles lá, com a esposa, a mulher, levando tudo para o aeroporto, a farra do boi. E cavalo tem que dar um basta. O que já passou politicamente para esse grupo que está no poder hoje aí? O que somou? Porque o que está fazendo está uma rejeição enorme. Aí, ano que vem, como vai ficar ano que vem? Será que Jarbas vai trazer alguma coisa para eu substituir? Já passou-se da hora, desde a indicação dele, eu não concordei, só que eu não indico o secretário. Isso já manifestei em público aqui já, várias vezes. E vou ter que continuar até quando isso aqui? Passou da hora do prefeito Zé Leandro fazer uma reforma. Tanto o de planejamento de gestão quanto de turismo. Planejamento de gestão não atende ninguém, não trabalha. O de turismo fica viajando e fica com esse preconceito na cidade. Será que não quer apoiar o movimento hip hop? É porque não tem jeito de dar bola? Só pode. porque é, Cineop 200 mil. 200 mil com Cineop. Meia dúzia de pessoas foram. Nem ele foi. O tal do mimo aí deu 50 mil. Sei pra quê. E outras coisas que vem gastando dinheiro. Então, quando a gente toma algumas atitudes políticas aqui, eles falam que a gente não é do grupo. Peraí. Quem é do grupo, do povo de Ouro Preto, faz isso, age dessa maneira, vai para o México fazer o quê, secretário de Turismo e Cultura? O que ele vai fazer no México com o nosso dinheiro? O que ele foi fazer nesses outros países que ele foi na Europa? Foi em Tordesilha, foi num lugar, foi no outro? Gente, peraí. Então eu vou mandar ele sentar aqui no lugar do presidente, no lugar dos vereadores, que está lamentável, porque hip hop nos liga constantemente. Eu fui bem claro que eu poderia fazer, que a Câmara poderia fazer, nós fizemos. Agora o secretário desviou o recurso do hip hop. Desviou o recurso do hip hop. Porque o questionamento do Jabas é que não tinha dinheiro mais para poder fazer. O prefeito autorizou que se a Câmara fizesse a devolução, iria fazer. Tem uma devolução, vai passar para outras 5 entidades para fazer outra coisa que não foi combinado. Então alguém está fazendo, tipo, alguém está sendo palhaço aqui. O secretário, o Jabas Avelar, ele age com preconceito mesmo. Tirou aqui do Dom Pedro no Caraval, sem consultar, e vem tendo algumas atitudes que não corresponde com a democracia. Está correspondendo com uma democracia eletizada, ligada a ele. E quero ver se esse povo resolve o problema de eleição na hora que precisar. Quero ver se o Jalo Zabelhar vai resolver. Não é nada pessoal com o secretário. O secretário Zabelhar é incompetente e desonesto com as suas atitudes. Porque se houve um acordo com a Câmara, eu tinha que ter cumprido. Então é desonesto com a Câmara. Desonesto. Ele veio aqui na Câmara, falou que precisava de liberar o estacionamento da Praça Tiradentes apenas no mês de julho. Tá aí, ó. Ninguém pode parar carro na praça mais. Então ele mentirou o secretário de Turismo, já Avelar. Mentiroso.
Senhor presidente.
Para o vereador Roberto Velho.
Essas observações trazidas aqui pela Márcia e o que Vossa Excelência relata, não pode realmente ficar assim. Eu sou testemunho do compromisso que Vossa Excelência fez com o segmento, né, em nome dessa casa, e vamos trabalhar para reparar isso. Não é? Então, eu estarei levantando, fazendo a intervenção nesse sentido, para que isso seja reparado, sem prejuízo para as demais entidades. Porque entendo que o município pode aportar uma contrapartida e não trazer prejuízo se algo foi resolvido pelo conselho. Não é? Então, eu estarei trabalhando nisso, viu, Márcia?
Certo.
Para que a gente possa reparar.
Eu
acredito que até um equívoco. Obrigado.
Eu fico agradecido.
Vamos lá, vereador Chiquinho.
Márcia, saudar aqui os cidadãos aqui presentes, os bombeiros civis, vereadores, vereadores Solange, rádio ouvintes, internautas. Márcia, muito feliz com sua presença aqui. Que ontem, inclusive, na Lua, secretário de Turismo estava aqui, a gente colocou algumas questões com relação às políticas afirmativas.
Certo.
Então, eu vou dizer para todos os vereadores que estão aqui, esse governo não está sabendo lidar com a causa da promoção da igualdade racial. Não está sabendo em nenhum dos pontos. E o que a gente tem que deixar bem claro, que tratar da promoção da igualdade racial não é comprar ninguém, não. Porque ontem, na hora que eu coloquei esse assunto, ele me veio, os vereadores que estavam aqui, devem lembrar, ele veio claramente mostrando assim, não, inclusive tem aqui, ó, dinheiro para o ano que vem para o senhor prefeito, que tudo que ele fala é o senhor prefeito. O senhor prefeito pediu para inserir um valor a mais aqui para a contratação de bandas e etc, etc. Isso é tratado da política afirmativa. Isso não é tratado da política afirmativa.
Isso
não é
nunca foi política afirmativa.
Claro.
Isso era luta com o Brasil afirmativo, o Europeu afirmativo. Nós discutimos isso dentro da conferência da promoção da igualdade racial, a qual ele tenta ignorá-la e boicotá-la.
Isso, e junto com isso, eu queria deixar claro que quando veio para essa casa a LDO, faltava na LDO outro segmento para a promoção da igualdade racial. Só não ficou sem existir porque houve emendas de nós vereadores. Estamos atentos a isso. Quando veio o primeiro projeto da reforma administrativa, o vereador Paquinho que apresentou uma assessoria da promoção da igualdade racial, nós aprovamos. Quem é o assessor da promoção da igualdade racial no município?
Luiz.
O senhor sabe me dizer? Luiz. Até hoje não existe. Porque já chegou nessa casa que outros projetos criando cargos, mas naquela época não viu a necessidade de se criar esse cargo. A gente criou ele dentro do Instituto Administrativo, mas ele não existia. Mas então por que até hoje não veio para casa, já que nós estamos no mês 11? Então falta pessoas qualificadas para tratar da causa da promoção da igualdade. Agora eu vou dizer também, presidente, a promoção da igualdade racial, a nível nacional, está com a Fundação Palmares, que é ligada ao Ministério da Cultura. Aqui em Ouro Preto, a causa da igualdade racial virou turismo. Isso é um absurdo, porque tem que se tratar isso da Secretaria de Cultura e Patrimônio, porque a causa afro-brasileira é uma causa do nosso patrimônio. É a causa que eu tenho orgulho de pertencer, de ser um dos 70% dos europeanos que se declara afrodescendentes. Eu tenho orgulho disso. Só que aqui agora declarar a afrodescendência virou caso de turismo. E a gente tem que tomar muito cuidado, nossa, porque na Bahia, que tem aquela luta toda com os movimentos organizados, a causa negra, quando ela está próxima do turismo, é para quê? Para exploração sexual, para exploração do corpo do negro, para exploração de mão de obra. Isso aqui que aconteceu, de contratar um grupo e não pagar até hoje, é exploração de mão de obra. Agora eu pergunto aos senhores, qual a programação que está sendo feita para a Semana da Consciência Negra, que é dia 20 semana que vem? Está sendo pensado com o FIROP, que é uma entidade regulamentada que existe para pensar a igualdade racial de Ouro Preto? Você foi convidado, nós, para alguma reunião?
Não, o convite chegou atrasado na Casa dos Conselhos. Nós estávamos em Brasília, lutando para trazer o Conapim para 2014 no Ouro Preto, quando a menina ligou para a gente lá em Brasília, falando que eles tinham mandado que a reunião seria naquele dia. Nós realmente estamos sendo ignorados, e o presidente do Fórum da Igualdade Social, que é Temístocle, vulgo Teco, né, não foi convidado também, só foi convidado no momento que houve esse dinheiro, e já chegaram com mais 4 projetos para incorporar na verba que a Câmara Municipal liberou.
Então, vereador Roberto, eu conheço a origem do prefeito Zé Lemos. É a mesma origem da família da minha mãe. Sei que tem origem negra na família, sei que ele não é preconceituoso, mas se não se tomar uma atitude, o chefe do Poder Executivo não é o secretário de Turismo, é o prefeito. O prefeito, inclusive, vai responder nacionalmente pela falta de uma política de ações afirmativas no nosso município. Nós temos a Lei 11.645, que obriga que toda a rede de educação tem que ter história e cultura afro-brasileira e indígena, que não está em vigor, isso que a Márcia está colocando. Existe uma lei municipal também de 2005 que regula esse tema, não está funcionando. Então a Câmara tem que estar atenta quanto a isso e pensar que promoção da igualdade racial vai além de dinheiro para contratar show. Eu me lembro aqui, Té, que está aqui presente conosco, quando você veio reclamar o espaço do hip hop no carnaval, você foi ludibriado, porque disseram assim, nós vamos triplicar o valor que era dado pelo governo passado. Você humildemente trouxe uma fala que eu guardo até hoje. Você disse assim, nós não queremos nem dinheiro, não. Nós queremos é reconhecimento, é o espaço para a nossa manifestação. O que que aconteceu? Não teve nem dinheiro na hora, precisava nem espaço para a manifestação.
Eu rastei.
Teve blá 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 aqui. E no dia da reunião de comissões ali, que eu te falei ainda, pega o áudio, você lembra disso? Foi colocado, quem está do meu lado, que é o vereador Gugu, vereador Roberto, quando ele disse como foi distribuído esse dinheiro do hip hop para as bandinhas, que era tudo desorganizado, que não tinha cor. Por quê? Ou quem faz o movimento hip hop não é um trabalho profissional, no sentido de mercado, não. É um trabalho de inclusão social. É a inclusão desses meninos com a oportunidade de subir no palco. As pessoas não vão ali, não é para ver um show, não. É para ver 10, 15 pessoas acima do palco, para ver o vizinho, para ver o sobrinho, para ver o neto. Então eu acho que é isso que está tendo falta no nosso município. Gente, tanta coisa bacana que está acontecendo, Leandro, como o senhor colocou, presidente, está faltando isso. Faltando claramente nesse governo alguém que conheça dessa causa, para começar a parar com o absurdo principal de discutir cultura no turismo. Porque isso está virando politização da cultura, de forma verdadeira. Está discutindo com quem não entende. Ontem o secretário teve a audácia de falar aqui que os congados vão tocar no ciclo natalino, Márcio.
Ah, não brinca.
Eu fui falar para ele assim, são os filhos de rei, secretário. Não são os congados, ele falou, não, congado também toca.
É a sessão do dia,
o secretário que vai tocar, você não está preparado? Não está.
A assessoria dele, infelizmente, coloca umas coisas dessas,
Chico. Presidente, Márcia, por favor, eu estou aqui com a lei 235 e a lei 381, que regulamenta, né, a promoção de igualdade racial, que institui o conselho, não é isso?
É.
O conselho, que é o CONPIR, ele foi formado?
É.
Ele já está formado?
O conselho já está formado. O presidente está atrás de você, que é o William Deodato, sabe, acabou de chegar aqui agora. E a Câmara Municipal tem um assento lá dentro do conselho, não precisa de ser um vereador, mas simplesmente pode ser um funcionário de carreira que tenha compromisso com a promoção da igualdade racial. Porque nós temos todo mês uma reunião. Nós convidamos todas as pessoas que queiram participar da nossa reunião.
Porque pelo que você me falou, você falou no início, o conselho é que teria dado outro encaminhamento para esse...
Não, não foi o conselho. O conselho nem sabia. Quem deu outro encaminhamento para esse recurso,
para
a qual a Câmara passou, foi a Secretaria de Turismo e Indústria.
Sem participação do conselho.
Sem a participação do conselho. Momento algum, nosso presidente sabia dessa verba, ele acho que foi saber essa semana dessa verba, que ele, lá em Brasília, nós até discutimos sobre esse trabalho.
Entendi.
Nós não tínhamos consciência disso. Nada foi passado para o conselho.
Entendi. Bom, eu só quero enriquecer como que essa causa tem culpado e não é poucos, não, são muitos mesmo.
É.
Né? Porque esse descuido não vem de agora, velho. Eu estou vendo a lei aqui, de 2006 e 2007, todos os dois conselhos são ligados à Secretaria de Ação Social.
E nem
na escritura.
Nem a assistência social ficou sabendo disso também, porque não foram convidados e nem chamados.
Você se lembra de uma emenda até minha para levá-lo para a cultura?
Não, mas não é levá-los.
Tem que mudar a lei.
Sim.
Atenção, não adianta mudar na estrutura,
não é virar a lei.
Aberto, Leandro.
Eu sou vereador, junto com o senhor, a partir de janeiro.
Sim.
É quando eu podia fazer a alteração na lei. Só que no momento, e eu vou deixar isso muito claro, porque eu não gosto de nada que não seja claro. Por desconfiança do secretário, o movimento achou melhor ficar na assistência social. Por desconfiança. E eles estavam certos, vereador.
Uhum.
Se tivesse hoje na cultura, ou Compir estivesse na cultura, eles estavam desassistidos muito mais.
Okay.
Não, não, agora, eu acho que é um equívoco, vereador. Eu acho que
não, nós precisamos
reparar isso.
Acho que
eu
muito bem.
Nós não vamos deixar de atribuir responsabilidade a quem está falhando, mas esses conselhos precisamos revisar mesmo. Né? Porque eles são paritários.
A causa do Compir, ela transcende a cultura.
Não, mas ela pode
envolver a assistência social.
Não, sempre envolvido.
Né? Agora, eu acho, vereador, uma coisa que você está... Eu tenho adotado aqui uma postura de não ficar falando do passado e do presente. Eu sou taxativo nisso. Reconheço muita coisa que está sendo feita, critico as que eu tenho que criticar. Agora, uma coisa que acontecia e que é vergonhoso está acontecendo também, fala dela, o senhor pode intervir, é a retirada do movimento dentro da Casa do Folclore. Porque ali havia um entendimento de uso comungado da casa. A comissão folclorizava, o coral prudêncio usava, o firope usava, a rede usava. Por que tirou os meninos de lá? Não tem explicação. A escola de samba assim usava. Aí parece que é discriminação mesmo. E é feio.
Eu
sei que o prefeito não é preconceituoso.
Isso, gente, Léo.
O prefeito não é, então,
está
abaixo dele.
Isso aí já está acolhido aqui pela liderança, pelo presidente. Né, com a manifestação que ele já fez. Né, mas eu estarei propondo, Márcia, tudo que se diz aí a questão afro, né, ao movimento de igualdade racial, né, propor às comissões competentes para que nós possamos rever essas leis e adequá-las, né, para que a gente possa corrigir.
Então, não, o que me deixa mais indignado é porque a secretária Regina Braga, ela está desempenhando bem com a gente o seu papel, mas infelizmente ela não está sabendo o que está acontecendo, porque nós fomos atropelados todos os momentos. Nós fizemos agora uma conferência da promoção da igualdade social, fomos descaradamente boicotados. Era para uma conferência ter 80 pessoas, tinha 45. Precisava de mandar para conselheiros, mandar a sociedade civil participar em Brasília. Não conseguimos tirar de dentro da conferência porque realmente fomos boicotados. Hoje está existindo um boicote da Secretaria de Turismo e Comércio, Comércio e Turismo, que as coisas realmente têm que passar pela Secretaria, apesar de a gente estar lotado dentro da Secretaria, acho ótimo, que a Regina teve uma presença muito grande para nós irmos reivindicar o nosso direito de Ouro Preto em Brasília, mas infelizmente a gente fica com, sabe, sem
vulnerável,
porque o próprio prefeito não está sabendo o que está acontecendo.
Nós estaremos conversando com a Regina, que a gente possa convidá-la e fazer a reunião juntamente com vocês, com o conselho, né, para que a gente possa traçar um caminho. Eu fico aí, nosso compromisso aí.
Eu fico agradecida.
Continua a palavra aberta com a palavra vereador Paquinho.
Só vou comentar a massa, deixar nosso apoio, deixar ser presente. Estou chegando na festa, nosso adversário está vindo aí essa organização da festa, está preocupado que não consegue falar com o secretário para ver como vai ficar. Porque no governo passado aconteceu muita coisa ruim, mas uma coisa boa ele fazia, que ele dava um apoio para essa festa. Ônibus, estadia, almoço, dava ajuda. Então a gente fica aí, mais indignado também com o secretário, a falta de respeito com o pessoal da associação que resgatou essa festa tão boa para a nossa comunidade.
É, que no momento, Paquinho, que nós resgatamos, até agradeço, Chiquinho, que nós fomos bater tambor na porta da igreja de Santa Efigênia no dia 6 de janeiro, onde viemos reivindicar que continuasse esse trabalho, que é uma forma de chamar o turismo para o Ouro Preto. E hoje, Ouro Preto, dia 6 de janeiro, o pessoal já está vendo o calendário cultural da cidade. Então, ele tem que ter a sensibilidade de perceber quando nós trouxemos mais ou menos 50 guardas do Ouro Preto, eles vêm com o maior prazer. A gente, nós não estamos brincando de fazer turismo e cultura em Ouro Preto, não. Quando tem um grupo realmente especializado e tem conhecimento, nós não somos acadêmicos, nós somos conhecedores da causa, porque o acadêmico de trás da mesa não tem conhecimento. Eles usam a gente, o que está acontecendo agora dentro da Secretaria de Turismo e Cultura. Pessoas que acham que têm conhecimento e não conhecem.
Pois é, senhor presidente, espero que a conversa não muda, Gugu. Chiquinho, a gente teve que conversar com o secretário, ele apresentou uma planilha para a escola de samba. Espero que não mude aquela conversa dele, que não faça as escolas de palhaço, colocou o presidente da Liga, presidente das escolas, e muda a conversa. Que se mudar, tudo vai ficar feio, porque.
Deixa eu me matar, tio Leandro.
Pois não, eu queria até falar, concordar com o senhor e dizer que está aqui nessa casa, presidente. Presidente, está aqui nessa casa um projeto de suma importância que a gente pediu para ser discutido em única discussão, que é o da contribuição para os alunos do reinado. Está aqui para ser votado. Projeto importante e que soluciona essa questão aí financeira. A financeira, não tem problema não, presidente. O município está com dinheiro como vereador Dentinho para dar com pau. Está com dinheiro demais. Ano que vem 330 milhões. Mas o dinheiro, vocês estão vendo, não resolve tudo. E o vereador Paquinho, se não quer me chamar com a sua posição, chama o senhor para conversar com o intermediário, esse meio de campo, chama o vereador Luiz, o presidente Léo. Vocês vão chegar no lugar comum porque são instituições sérias da nossa cidade. O trabalho que a rede faz hoje, se esses meninos tivessem uma ação ali integrada, o que a gente teria de problema com criminalidade, com marginalidade? Mas são meninos que têm uma obrigação, têm um conceito, uma cultura. Hip hop não é só dançar
Hip hop não é só cantar, hip hop é um conceito, é uma visão. Aí o secretário falou, não, presidente, veio aqui, imprimiu na internet, no Google, um negócio bonitinho, ficou falando assim, porque o hip hop nasceu na Jamaica, depois foi pro Brooklyn, ficou lindo aqui. O que minha menina de 8 anos traz lá em casa, ela lê, ela vai no Google, hip hop, aí aparece, ela lê. Agora não é isso que a gente quer aqui, não, a gente quer ação de verdade, de fato. Ele ouve, presidente, falando da cultura, diz que tem 21 milhões, você lembra disso, vereador Solange? 21 milhões para cultura, eu falei, nossa senhora, está melhor que o Rio de Janeiro. Aí eu falei, ô secretário, lê agora esmiuçadamente aí, o que, que é cultura? Aí são 4 milhões. Que o resto é obra de patrimônio e muita coisa com o dinheiro prometido de Brasília que nem sabe se vem. Então, não são. Isso aí precisa afinar para não iludir o povo. Senão sai o pessoal da cultura e soltou um foguete aí, não tem esse dinheiro e dá problema depois. Vereador Paquim, conte com a gente, nós somos até vizinhos, só pode contar, a gente está lutando junto. E quando não falar com a oposição, o senhor brigue lá para falar com a situação, porque o senhor está querendo o mesmo bem para esse movimento que a gente. Irmão, você. Então, parabéns, conto nosso apoio.
Obrigado.
Senhor presidente, foi um fato de respeito com o senhor, que foi lá, o nome dos vereadores, o senhor fez a devolução para fazer a festa.
Uhum.
Usaram essa verba para 4 entidades, está errado. Não, moça?
É, estamos juntos. Quem pode falar melhor é o Teco, porque eu não estou negociando, que eu não consigo negociar com esse povo. Eu acho tão ruim de conversar com eles, porque. Ah, eles se acham como são acadêmicos, eles são melhores porque quem não é o acadêmico, porque é um intelectual. Então eles têm que aprender a ser um povo de povo para depois ir discutir o que é academia. Porque hoje a academia não ensina os acadêmicos a ser um intelectual e conhecedor. Sentar atrás de uma mesa hoje, igual eu falei, hoje o FOP tem 30% de ouro-pretanos, antes era 4%. Então nós estamos colocando o povo nosso de Ouro-Preto, das escolas públicas, para ser um acadêmico. Mas eu espero que eles não sejam o Kinder Ovo. Todo mundo conhece Kinder Ovo, né? Preto por fora e branco por dentro. Então, eu espero que vocês, vereadores, haja por nosso favor. Eu agradeço você, Léo, por ter arregaçado as suas mangas e ter repassado esse dinheiro a qual puxar o tapete nosso, tá? E ver o que você dá para fazer. Porque, infelizmente, foi muito triste a gente saber disso. Uma boa tarde para vocês e muito agradecido de nos ter escutado.
Solicito o seu secretário que faça a leitura da chamada intermediária.
Presente, Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio,
presente.
Chiquinho de Assis,
presente.
Zé do Binga,
presente.
Zé Maria Germano,
presente.
Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga,
presente.
Roberto Leandro,
presente.
Paquinha, Maurílio Zacarias, Nicodemos,
Zé do Binga,
Solange,
presente.
Thiago Mapa e Wander Albuquerque.
Presente. Solicito seu secretário que faça a leitura, de sequência na leitura das indicações.
Indicação de número 543 de 2013. Senhores vereadores, o vereador abaixo assinado solicita a vossas senhorias que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal apresentando a seguinte sugestão. Exoneração do secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, senhor Jarbas Eustáquio Avelar, tendo em vista suas atitudes demonstrarem um possível preconceito racial com a comunidade ouropretanda, sendo que a grande maioria da população é afrodescendente. Essa indicação é do vereador Léo Feijoada.
Em discussão?
Senhor presidente.
A palavra é vereador Léo.
Dá para a gente conviver aqui nesta Câmara com o Poder Executivo ligado à Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, que não vive o que fala. O que vem acontecendo com todas essas entidades aqui em Ouro Preto, hip hop, movimento cultural que deve ser respeitado, todo esse movimento afrodescendente vem sendo desrespeitado, não vem sendo recebido naquela secretaria. E as atitudes do secretário de Turismo e Cultura, com o desprezo, o qual o presidente, em nome da Câmara, teve conversando com ele e com o prefeito Zé Leandro autorizou a fazer todo esse encontro do hip hop junto com a Semana Cultural da Consciência Negra, e de repente o secretário faz tudo o inverso, não atende, não conversa, vai viajar, deixa um bode expiatório lá, poder não destinar o recurso aonde que deveria destinar, vem aqui nessa Câmara, fala tanta mentira. Nós não podemos permitir, não. Vereador não põe nem tira. Pode sugerir que a própria Constituição permite isso. Agora, nós estamos sugerindo, como todas as indicações que são protocoladas e votadas aqui nessa casa, nós temos o livre-arbítrio. Então, acho que os vereadores que não estão satisfeitos com o descomando desse secretário à frente da secretaria, vota a favor. Os que estiver satisfeito com o que aí está, vota ao contrário. Nós temos os livre-arbítrio. Então, nunca houve nessa casa alguém que fizesse uma indicação em público pedindo a retirada do secretário. Tem que se dar um basta nisso. Está enfraquecendo. Prefeito Zé Leandro dá um duro para um lado para manter a popularidade, para manter as obras. Quando aparece um promotor para derrubar, aparece um secretário. Porque se você faz uma pesquisa dentro desse movimento hoje, quantas pessoas que são afrodescendentes, que moram em Padre Faria, no Morro Santana, que moram em Santa Cruz, que moram em São Cristóvão, que moram em todo Ouro Preto, que votaram no prefeito Zé Leandro? Quanta gente do movimento hip hop hoje que votou no prefeito? Agora para o secretário que não somou e vem ainda continuar subtraindo, nós não podemos conviver, não podemos aceitar esse tipo de atitude, não. Isso é discriminação. Então, por isso que eu estou sugerindo essa indicação. Muito obrigado.
Continua a discussão?
Presidente.
A palavra é do Roberto.
Eu respeito a indicação de Vossa Excelência. Quando qualquer encaminhamento de qualquer vereador aqui, eu estarei votando contrário, por entender que é algo exclusivamente da reflexão e da competência do nosso prefeito. Mas acolho, né, como sempre, o respeito aqui às falas de Vossa Excelência, às considerações, e vejo que tem motivo de Vossa Excelência apresentar a presente indicação. É só por essa situação. Muito obrigado.
Continua a discussão? A palavra é a Deusa Maria.
Também gostaria de dizer o mesmo, que o secretário, que coloca o secretário, é o prefeito. E eu não estou podendo reclamar dele, porque os ofícios que eu tenho feito pedindo...
Silêncio.
Os ofícios que eu tenho feito pedindo apoio para os eventos, eu tenho atendido, eu falo a verdade, eu não estou para enganar ninguém, né? Eu estou para falar.
Pede silêncio, plateia. Plateia, silêncio.
Silêncio, plateia. Silêncio, plateia, tem que respeitar o vereador, né?
Eu acho que até bom respeito mesmo, porque eu estou para falar a verdade. Ele tem me atendido e eu não vou poder trabalhar contra ele. Se ele não estivesse me entendendo, eu iria trabalhar contra. Então eu votarei contra esta, né, indicação, né? Quero dizer também que o vereador Léo, né? Se está aborrecido com ele, se não está sendo atendido, ele está certo também de fazer esta indicação. Mas da minha parte eu voto contra por esse motivo que eu estou dizendo, que ele tem me atendido. Bem, muito obrigado.
Continua a discussão. A palavra, o vereador Paquinha.
Os presidentes, para ter o presente, então, senhor presidente, devido o pouco caso com essa situação do ano passado, que não teve, não saiu das escolas, que é uma coisa que está no sangue, que eu gosto, minha família gosta, todo o Ouro Preto gosta, devido o hip hop, o firop,
Mas a força do empregado que está tendo esse descaso, eu concordo com o senhor, assim, de mexer na Praça Cidadãos também foi o maior erro que cumpre para a vida do Ouropretano. Então, eu voto favorável para o senhor.
Continua a discussão. A palavra é a vereadora Dentinho.
Boa tarde, aos ouvintes, internautas, vereadores, vereador, plateia presente, corpo de bombeiros. Aqui eu atribuo todo o meu carinho e respeito. Tiro o chapéu para vocês toda hora. São pessoas realmente, talvez se viu, estou sabendo. Realmente, tiro o chapéu para vocês. Não só a guarnição militar, mas vocês também fazem um grande trabalho. E que seria de nós, no momento de emergência, acidente, se tivesse pessoas que tenham coragem, como vocês têm, de chegar e solucionar o problema de quem está sofrendo. Quero parabenizar toda a guarnição. Meus amigos, eu discordo com algumas falas que foram feitas aqui na questão de estar ajudando, que está servindo, porque não atender também aqui na Europa não pode ser ingrato, injusto, não ser hipócrita. Não atender até na modalidade quase 100%. Que no final, se eu não corro atrás, eu perdi até o prazo das secretarias. Foi enterrado lá o papel há muito tempo na secretaria. Mas por ser descendente, afrodescendente, meu avô baiano, minha avó negra, minha mãe negra, né? E ver o descaso que aqui no Ouro Preto que está acontecendo, eu fiquei muito chateado e magoado, sentindo quando eu vi tirando o hip hop aqui do lado do Dom Pedro, ofereceu muito de frente, não cumpriu nada, e eu caracterizei como um ato de desrespeito e discriminação. E mais isso aqui hoje, a massa me trazendo todo esse fato, filhote, né? Vendo aí a situação, como que estão os meninos, aí uma situação vulnerável, sem respeitabilidade. Por isso, eu estou aqui deixando a palavra de votar a favor com o Léo, por falta de respeito e falta também de dar valor àqueles que vão começar a construir o nosso Brasil. Que se nós temos um Ouro Preto bonito aí, todo arquitetônico, lindo, foi nas pedras dos nossos irmãos negros que deixaram sangue e morreram para deixar essa cidade de patrimônio da liberdade, hoje uma história mundialmente conhecida. Então, meu voto protesto e voto com a Léo por causa disso, por falta de desrespeito com meus co-irmãos. Se não tem respeito com as mãos, não merece também meu respeito. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Em votação. 10 votos aprovados, com 10 votos favoráveis e 2 rejeitados.
Indicação é como se fosse uma obra. Tudo que parte de uma indicação, toda reunião aqui tem 10 ou 15. Indica fazer uma obra lá em Cachoeira do Campo. Logicamente que depende exclusivamente do prefeito. Indica uma obra para fazer lá em Santa Rita. Logicamente que é uma parte do prefeito. Agora, indicação de exonerar secretário também é a parte do prefeito. Agora, a gente não pode permitir que continue esse abuso. Já houve pedido de nossa parte também, vereador Zé Maria, que ele atendeu. Ele fez mais do que sua obrigação. Do que a obrigação dele atender o senhor, atender os vereadores aqui. Agora, ele não se explica as 3 vezes que ele já foi na Europa. Então, está um abuso. Está um abuso com o nosso dinheiro. Então, não é porque ele me atendeu, porque eu tenho que folgar com ele. Ele é pago e muito bem pago. Agora, nós somos representantes do povo, não do secretário aqui. Não sou representante do secretário aqui, não. Eu não represento o secretário Javes aqui, não. Eu represento a população de Ouro Preto, que quase 100% é afrodescendente. Ele tem que ter respeito, e ele não tem tido esse respeito. Está demais. Quantas vezes que ele já veio aqui falar o que ele foi fazer na Europa? Eu pertenço a um grupo político, sim, pertenço a um grupo político do prefeito Zé Leandro. E tenho representatividade quando eu falar isso. Mas eu fiquei 8 anos aqui da minha vida
criticando o prefeito Ângelo Oswaldo das viagens dele na Europa também. Então, se eu não criticasse agora, eu seria conivente com ele, porque eu não concordava com as viagens do prefeito Ângelo Oswaldo. Se os problemas estão aqui em Ouro Preto, o que, que eu vou fazer na Europa que está quebrada? Porque Ouro Preto não está. Não está quebrado. Nosso orçamento aqui de 28 milhões, 27, 26, tem mês que dá até 30. Agora está a farra do boi. Eu tenho que conviver com o secretário que está indo para a Europa com o nosso dinheiro. E quantos encontros hip-hop que faria com esse dinheiro para o povo de Ouro Preto? Quantos encontros? Faria muitos encontros. Eu pertenço ao mesmo grupo, mas eu não tenho que ser conivente com isso. O secretário já revelava ensangrando os movimentos culturais aqui em Ouro Preto. Ele não soma absolutamente nada, nada. Ele apenas subtrai. Nós respeitamos sim o voto do vereador Zé Maria, o voto do contrário do vereador Roberto Zé, respeitando perfeitamente, né? Agora, o secretário está virando um caso de polícia, porque, e três vezes já na Europa, o que ele trouxe de novidade? E das últimas agora, tanto ele como o secretário de patrimônio, leva a família ainda. Gente, vivemos em quê? Eu tenho 8, tenho 9 anos que estou como vereador, o Marco Vila Fundo com o meu dinheiro, foi embora para ali. 2 ou 3 vezes em 9 anos. Que farra do boi é essa, gente? Que farra do boi é essa? Nós precisamos buscar o que lá fora? O que lá fora? Antes do descobrimento do Brasil, já era o contrário. Eles que vinham buscar de nós aqui, ó. Eles que vinham buscar. Que o secretário de turismo está buscando lá fora? Ou será que ele não está levando também? Como os outros fizeram e levaram nosso dinheiro lá fora? Eu acho que ele está fazendo é isso. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Acho que o prefeito Zé Leandro, gosto do prefeito Zé Leandro demais da conta, mas eu acho que tem que tomar, tem que se dar um basta com esse secretário que está aí. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga. O senhor tinha pedido a parada?
Senhor presidente, eu tinha pedido, mas o requerimento já passou. A indicação já passou. Eu tinha te pedido a palavra, mas votei a favor de Vossa Excelência no seu pedido, porque por reconhecer, você está. Eu sempre falei com Vossa Excelência que a gente podia trabalhar junto. Contando que Vossa Excelência não mudasse a sua postura. E Vossa Excelência, até o meu ver, até o momento, não mudou a sua postura e tem esse respeito conosco. Então, e também vendo o que a Márcia falou aqui, ela falou realmente a verdade, ela ainda me lembrou casos de 20 e tantos anos atrás, que era do mestre Brasa, e o Paquinha também me lembrou ali que houve épocas aí que nós éramos 10 vereadores e eu e o Paquinho às vezes tinha que bancar várias coisas lá no Congado e essas coisas, sendo que quando você tem uma secretaria competente, presidente, é ela que tem que bancar, porque o orçamento vai para lá, é ela que tem que fazer o papel dela, senão nós vamos continuar, Paquinha, fazendo aquilo que nós estávamos fazendo e a gente não quer fazer isso. Teve uma vez que o Paquinha bancou 130 camisas e eu banquei as 60, não tem vergonha de falar. Porque ele estava mais na região lá e ele bancou as camisas. Não era para ele bancar nem para mim, era para a secretaria fazer para eles. Porque estava defendendo uma cultura e defendendo o Ouro Preto. Então, por essas razões, esse motivo de ter tirado o hip hop dali e sentir na pele que fui capoeirista em 1978. Eu e o Batatinha, é que eu vejo que não podemos ter diferença, preto, branco, azul, tem que tratar todo mundo igual. E eu vejo que as pessoas, tem algumas pessoas tentando tratar as pessoas diferentes, e a gente tem que tratar todos igual. Então, por isso que eu estou me justificando, votando a seu favor, sim, porque você não mudou sua postura. Você está defendendo as mesmas coisas que sempre defendeu, que a gente sempre defendeu aqui na casa, e quando Vossa Excelência falou muito bem que os morros, as periferias, os bairros, a maioria que faz um grande carnaval vem desse lugar.
E é preciso valorizar, é preciso ter um tratamento mais decente nesse sentido. Então, é nesse sentido. Eu só queria dar essa explicação, por isso votando favorável a Vossa Excelência.
Eu agradeço em nome do povo de Ouro Preto, suas palavras, vereador Luiz Gonzaga. Essa mesma questão, como foi citada pela senhora Márcia aqui, a casa do folclore. Gente, em quanto tempo que esse povo fica ali? O hip hop, a escola de samba? Porque senão daqui um dia vai mandar colocar ali debaixo da casa do folclore aquele guindaste que move, vai levar lá pro grande hotel. Não tem outra explicação. É que impede. Caso for corpo, não é para a cultura do povo de Ouro Preto. Isso é abuso. Se ele morasse nos Estados Unidos, ele não votava no Barack Obama. De sequência.
Indicação 540 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda junto à secretaria municipal competente para que providencie a construção de uma área de lazer em terreno pertencente à prefeitura localizada no Cruzeiro, na Rua das Hortências, em frente ao número 85, no bairro Santa Cruz, na sede deste município. Justificativa, tal solicitação se faz necessária em atendimento aos moradores, tendo em vista que o lugar está abandonado e vem sendo utilizado como ponto de venda e consumo de drogas, trazendo mal-estar aos moradores e insatisfação em relação ao descaso e abandono do local. Essa indicação do vereador Roberto Leandro.
Em discussão, indicação número 540, com a palavra vereador Paquinha.
Tendo essa indicação, a gente fez a mesma coisa, Roberto. Fiz mudança até o tempo que deu no déficit.
Não, se já houver, eu até peço para retirar. Mas, então peço Vossa Excelência para assinar conosco, né? E anexar essa indicação ao do vereador Paquinho.
Só para indicar, foi até o tempo que deu essa ideia para a gente. Então a gente paraliza e deixa bem que reforça. Se não sair a minha, se não sair a mesma coisa. Tudo pode ir pronto.
Continua a discussão. Eu até conheço muito bem esse local lá, só que esse lote aqui, ele não pertence ao município, não. Ele é da paróquia Santo Vigênio, esse lote. Aonde está aquele cruzeiro ali? Ali mesmo. Ele é da paróquia Santo Vigênio. Caso for atendido, tem que fazer um acordo, porque eles mesmos estão necessitando de um terreno para construir um centro pastoral, o qual esse aqui é pequeno.
Até mesmo, de repente, fazer uma permuta, né?
É isso.
Ok.
Continue a discussão. Em votação.
Quantos?
11 votos. Aprovado por 11 votos.
Requerimento.
Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do requerimento.
Requerimento 188 de 2013, senhor presidente, o vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe esta casa informações referentes à obra do córrego Caquende. A obra está embargada? A obra tem licenciamento ambiental? Quais os reais objetivos da referida obra? Quando será realizada a limpeza do material deixado pela empresa no referido córrego? Requerimento do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, o requerimento do 188 do vereador Chiquinho.
Presidente.
Com a palavra, vereador doutor.
Queria até convidar o vereador Dentinho para assinar comigo esse requerimento. O vereador Zé do Binda também, que outro dia fez uma ação lá em prol da Guarim. Presidente, eu elogiei sempre aqui a cordialidade com que a gente é tratado pelo secretário Geraldo Vargas. Sempre atencioso. Mas esse aí ele ficou devendo, vereador Dentinho. Eu liguei, ele me disse que retornava, eu perguntei de novo e não retornou. Então agora eu estou oficializando. Queria chamar os vereadores que quisessem para poder assinar conosco. Quem passar no Rosário, qualquer um de nós vereadores, ali para a padaria do Tico, vai ser acionado por um morador. Pode ter certeza.
É verdade.
Porque eles estão morrendo de preocupação com aquelas pedras que estão lá dentro do rio, com aquela grade que está lá dentro do rio. Aí vem o chefe da Defesa Civil falar que as chuvas vão ser maiores em janeiro, vão ser maiores em fevereiro. Se entope aquele negócio lá para baixo, dá um problema sério. Depois, tem gente ainda para ocupar vereador, vocês sabem disso, que acha que o vereador que faz obras. Então, eu peço aos senhores apoio, viu, vereador Lida, que nos respondam. Eu não sei se a obra está embargada, só sabe, Vitinho. Se está embargada, se não está. Então, se está embargada, por que, que não tirou? Quando que vai. Né? O que, que é a obra? Eu não sei o que, que é a obra. O filhão um dia mostrou você para tirar o lodo do rio. Aí eu até pus a mão na cabeça e falei: tirar o lodo do rio? O lodo é sinal que o rio tem vida. A biologia fala que o rio tem lodo, é rio que tem vida. Então não pode fazer um negócio desse. Então, talvez é por isso que não tem licença ambiental. Mas precisa de ver rápido porque a chuva está chegando. Pedi o senhor para assinar, o senhor e os vereadores se quiserem. Obrigado.
Continua a discussão. Vai lá, vereador Dentinho. Eu estou muito satisfeito que depois daquele impasse que teve aqui, a questão que já tinha feito a indicação do bairro Água Limpa, que estava no desleixo do Poder Executivo, não aqui do Legislativo, que o vereador que mora no bairro, se ele não puder dar uma contribuição a toda a cidade, principalmente o bairro que ele mora, ele tem que pedir a saída do cargo para vir almoçar e cantar em outro lugar. E falta indicação, o punhado que eu já fiz do bairro lá, se eu vou levantar ali, vai dar um caminhão. Mas aí eu falei aqui que não votaria nenhum projeto que passasse aqui até então resolver esse problema, não só lá contra outras indicações também, principalmente lá onde eu moro, que a cobrança é demais. Já chegou outro vereador falar que está lá desfechado e precisar fazer indicação, é porque alguém está reclamando. E essa pessoa bate minha porta todos os dias. Aí eu comecei a fazer, Chiquinho, a recuperação do córrego está quente lá perto, aquele buraco que está lá perto de casa, nós tiramos foto, lembra? Ali na porta está descendo dali, vai começar lá de cima da ponta da limpeza e a capiação do córrego, começando lá da entrada da boca da galeria, descendo ali abaixo, fazendo a limpeza, tá? E segundo informações, eles estão tomando providências para poder mexer embaixo também daquelas pedras. Parece que vai fazer aquela retirada daquelas pedras. Mas só pode quando tiver tempo de ajustamento de conduta, a prefeitura ver, né, esse embargo e pedir aí a liberação desses trâmites jurídicos que eu não tenho. Isso é outra lei. Isso aí tem que estar lá e tem que entender. Então, nessa parte nós estamos fazendo. Agora, a limpeza e a capiação do córrego antes da chuva, vamos fazer. Agora, eu preciso tirar aquelas pedras. Você está com a de razão. Eu assino com você, mas já me disseram, eu estive lá com o Geraldo Vargas. Geraldo Vargas pediu que o Valadares fosse lá comigo. Valadares já olhou o serviço de novo depois daquele dia. E pediu, né, o tempo que eles levantariam todo o processo. O que está acontecendo é para colocar a mão, para tirar aquelas pedras. Mas o senhor está coberto de razão. As águas vêm aí e a dona falou lá, você lembra, sim, né?
Deixa eu me dar uma parte.
Perfeito.
É só para entender, aquela obra é do Obras ou do Meio Ambiente? Porque eu nem sei se ela é Secretaria de Obras ou Meio Ambiente. Então por isso que a gente precisa de ser inscrito. Porque eu sei que o secretário tem boa vontade, mas tem coisa que vai além dele, né? Não, licenciamento ambiental, não é secretário que dá.
Pelo meu entendimento, aqui está lotado na obra, porque o Geraldo Vargas foi lá para mim, e o Geraldo Vargas é muito inteligente. Se fosse meio ambiente, ele tinha falado.
Uhum.
Agora, tem que ter também os trâmites do meio ambiente ali, porque está mexendo com o córrego.
Então, ali entra obras, meio ambiente e SEMAI, que é saneamento básico, né?
É justamente. Mas então, quero até agradecer a intervenção do senhor comigo lá, a intervenção da indicação do Zé do Bingo, porque isso fortalece. Mas quero deixar aqui bem audível ao todo público que esse vereador não está se furtando de fazer indicações e cobrar aquilo que é direito do povo. Mas o vereador limitado, nosso colega sabe disso. Nós pedimos, mas quem tem que fazer é o prefeito através de secretarias. Se não fizer, aí a gente fica como mentiroso. Então, o serviço está acontecendo. Mas assim com o senhor. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Zé do Binga.
Parabéns, Chiquinho. Cumprimentar o presidente, os vereadores, Solange, plateia presente. Chiquinho, vou assinar com você, entendeu? Em respeito ao bairro lá, né, a Dona Maria, mas o Sumir do Lixo, e o meu grande amigo Dentinho também. E dizer para você que o bairro é seu, mas nós estamos juntos, tá? Vou te ajudar.
Vocês não podem começar de novo, hein, mano?
É nosso. Porque é igual a Santa Rita. Vai ter reunião na Santa Rita. Eu sou um cara livre aberto. Vai ter reunião na Santa Rita. São 5 vereadores lá, mais uns 3 lá, propícios para ir para essa casa. Eu vou lá fazer meu papel de vereador, que eu sou representante de todos. Mas lá não precisa ficar batendo por esse pau de mar lá, não, porque eu não vou conseguir nada lá.
porque lá tem sido vereador. Eu nem vou te tirar lá que você tem ideia, mas vou lá assim mesmo, como representante do município. Mas quem sou eu? Major Pelé, Zé do Pinga, é o Léo, é o vereador, aqui, Roberto,
o que eu tenho agora?
Mas quem mais? Lá. Tem que ser um cinco aqui, ó.
A sua audiência cresceu muito lá,
Dentinho. Né? Audiência.
Dentinho, eu tô falando com o bairro, seu, mas de endereço, tá?
É verdade, é nosso.
Presidente, pela hora eu queria também convidar o vereador Dudu, que é casado no bairro lá, do lado do Rio, para poder assinar com a gente.
É, exatamente.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 10 votos.
Apresentações.
Solicito o senhor secretário que faça leitura das representações.
Representação 146 de 2013, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação ao SEMAI, a fim de que o mesmo estude a possibilidade de providenciar manutenção periodicamente.
Som do vereador Gugu está abaixo do secretário.
Som. Vamos lá. Que envia a presente representação ao SEMAI a fim de que o mesmo estude a possibilidade de providenciar manutenção periódica para o distrito de Antônio Pereira. Justifique-se esse pedido em entendimento à comunidade pela grande falta de água. Essa representação do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, indicação 146. Com a palavra, vereador Doutor.
Foi bom que nós estivemos em Antônio Pereira e vimos lá o caos, descaso. Mais de 20 anos está Antônio Pereira. Quando o doutor Zeleno foi prefeito, ele teve algumas benfeitorias lá. Mas ficou bem aquém daquilo que Antônio Pereira precisava. Mas nós chegamos lá hoje, visitando muitos lugares, eu, vereador Léo, vereador Solano, me ajuda aí, vereador. Quem mais teve lá, vereador?
Nicodemos.
O
vereador Zé Maria.
O vereador Zé Maria.
E o vereador Solange.
Nós chegamos lá. E foi uma reunião muito produtiva. E nós então trouxemos algumas fotos e pedimos aí, né, o SEMAI tomar providências, porque fizeram lá no passado uma estação de tratamento de água. Tinha o Lalá que tomava conta lá com muito carinho, tiraram o Lalá, colocaram outro. Não vou entrar nesses méritos, por que tirou o rapaz? Menino humilde, bacana, conversamos com ele aí, o vereador veio lá. Lalá, mexe com as crianças lá. O que ele fazia com isso? Trabalhava, ganhava seu salário no SEMAI. Presta bem atenção, vereadores. Trabalhava, ganhava seu salário no SEMAI. E com a contribuição para o município, ele faz um trabalho de desenvolver para a educação e exposto daquela juventude, daquelas crianças e até dos veteranos. Um cara muito querido lá. O senhor não está aqui, mas ela levantou teu nome nos dados. Então, o que acontece? O rapaz ganhava um dinheiro no SEMAI, era contratado, e na retribuição, dava uma contribuição social no esporte. Então é isso que eu fico vendo no meio político. Você tem que ver os prós e os contras. Quem é que realmente dá uma contribuição para o próximo? Então agora essa questão da água lá, o pessoal está reclamando que está muito aquém daquilo que se precisa. E não só a água, nós vimos lá hoje, é o trevo, dentre outros motivos lá fortes, que precisa ser olhados imediatamente. Vamos entrar nessa representação e colocar lá na Antônio Pereira uma unidade fixa do SEMAI para atendê-los.
Verdade.
O que foi falado agora hoje, presidente? O presidente ouviu que muitas pessoas, os dirigentes lá, os líderes lá, falaram conosco, que não sabem onde que fica a Secretaria de Obras de Ouro Preto.
Tem gente lá no Pereira que não conhece aonde que é Ouro Preto.
Não conhece aqui o Ouro de Ouro Preto, sabe nem andar aqui direito. E aí tem o centro administrativo que está capengando, não vi nada lá, mas foi fazer reunião hoje, ele não tinha sequer um ofício, tinha nada formalizado hoje aqui, nada para poder nos entregar, para poder fazer cobrança para eles. O vereador, o presidente vinha falando, gente, tem que começar a organizar, vocês têm que ter um ofício, vocês têm que ter uma ata, vocês têm que ter uma coisa protocolada para que nós possamos cobrar das secretarias e cobrar do prefeito aquilo que foi acordado com vocês aqui quando ele esteve aqui no município, no distrito. E as coisas lá estão precárias. Fui lá ver a obra, quero convidar o Luiz. Ô Luiz, você, Chiquinho, Wander, Dudu, por favor, a comissão Quero até pedir para o presidente que faça até essa convocação formal. Nós precisamos de ver aquela obra do grupo daquele colégio estadual. Eu parei de frente do Dum, Chiquinho e Ivan, que conhece de obra aí. Eu parei de frente à primeira coluna, tentando ver se está tudo certo. Ó. A última, tem que esticar o pescoço quase 15 centímetros para eu ver ela. As colunas de fora, se colocar um plano, dá 15 centímetros de distância. Uma obra muito mal feita, mal acabada, que está dentro ainda da garantia, e nós precisamos de olhar isso rápido. Esta obra nós temos que olhar rápido, antes que eles entreguem para as crianças, a comunidade que pegou lá hoje, entregue para as crianças que está lá, para maquiar o negócio. E a coisa está feia. O que eu gostaria de ver com vocês, uma semana depois do feriado agora, marcar com urgência. Eu acho que o canal está pior do que o grupo Padre Canela, assim. Precisamos de lá.
Vereador, se permite uma parte.
Perfeitamente, colega.
O senhor está falando, eu sempre tive uma tristeza, presidente, quando eu falo da relação do Pereira, porque a gente vê tanta gente bacana lá, uma história bonita que a localidade tem. Você não fala da dona Dulce, sempre que eu falo do Pereira, porque ela traz essa memória de Antônio Pereira, dos ouropretanos mesmo, das pessoas que tinham laço ali, que é um distrito da nossa cidade. Então essa coisa de eles não terem relação com a gente é coisa do pertencimento. Eles têm que passar bem de Mariana. Então, Mariana é mais fácil, né? Agora, a gente vive sempre nessa coisa, ah, vai fazer estrada, vai fazer, então é uma coisa que a gente precisa pensar com carinho, com cuidado, pensar que fazer estrada é também levar outras coisas, né? É um caminho, precisa ter segurança, ter uma pavimentação bem feita, drenagem, etc. Mas outra coisa, vereador, só para a gente refletir, que eu acho que é importante, eu lamentei muito não poder ter estado naquela reunião, porque eu tinha, uns dias antes de estar lá, fui visitar a creche, eu tenho uma ótima instalação física, preciso de adaptações, dá show em todas as creches do Ouro Preto, presidente, ó, a casa alocada.
Nós tivemos lá hoje, assim, até grande da creche, mas tem que fazer várias adaptações, porque está ruim as adaptações.
A estrutura física é muito boa, né?
Mas tem que se adaptar para uma creche.
Até convidar o senhor, a gente está preparando uma indicação, vamos ver se a gente faz junto. Fez um relatório fotográfico.
Os vereadores que foram visitar hoje, o vereador Codemos, Zé Maria, Bentinho,
sou todo mundo, acho que a gente chama. Mas aí, vereador Bentinho, eu queria falar é que a gente precisa estar atento nessas ações imediatistas. Chegar para resolver rápido. Para mim, hoje, essa ação do centro administrativo lá foi um pouco, né, querer dar resposta muito rápido e não dar infraestrutura, não dar organização, não dar pessoas qualificadas para poder conduzir o processo. Aí vai continuar daqui a pouco eles se fechando bem de novo. Então a gente tem que estar atento e tentar contribuir nesse processo. Então o senhor está muito certo que está falando aí.
Bem colocado, presidente. Estou aproveitando a fala, porque são duas aí, tem uma outra indicação também dos postos. A iluminação na Rua Grande. Nove postes que foram pintados, eletrificados, não tem os braços de luminária. O pessoal está no escuro. Um trevo que realmente traz um perigo imenso para a entrada de Antônio Pereira na Rua Grande, de pé da igreja queimada. Então nós fomos lá hoje e vimos essa situação e pedimos então, encarecidamente, que eles coloquem alguém para poder auxiliar aquelas pessoas que estão lá no centro administrativo. Porque eles estão até com a boa vontade. O Cardoso, né, o Daniel e a Cláudia, a Sandra, eles estão com boa vontade. Mas está faltando uma pessoa célebre para poder conduzir o centro administrativo. E muitas das vezes ele está falando e a gente vê umas carinhas assim, mas tem que falar a verdade. Eu não vim aqui para poder também passar a mão.
Ô, vereador, na estrutura votada, que eu votei contrário, mas estava lá, que a gente analisou, fizemos até emenda. Tem lá um corpo de pessoal magnífico, presidente Léo. Tem gente especializada em todas as áreas. A gente até falou da questão agrícola, vocês lembram disso? Das estradas, tinha Santa Rita, que a senhora não tinha lá. Então tem um escopo de pessoal que precisa executar. Está aprovado pela Câmara.
E eu quero proclamar, finalizando, presidente, a minha fala, esta nobre Câmara.
Pois não, presidente. Depois, se me permite a parte,
você lá. Essa nobre Câmara, amigos, companheiros, vereadores e a vereadora Solange. Nós temos que levantar a bandeira bem firme e forte para Antônio Pereira. Eu fiquei muito chateado e entristecido e segurei lágrimas pelo que eu vi lá hoje.
situação, questão pergunta. Se diria lá para aquele lado para baixo da escola ali atrás, no bairro novo, que eles falam agora que é o
Dom Luciano.
Dom Luciano. Esgoto a céu aberto, como Zé Maria falou.
Mas o prefeito já deu ordem de serviço da vida, né, Roberto?
Então nós precisamos de ver, tem uma empresa trabalhando lá. E esperamos ver, e nesses 4 anos, o povo de Ouro Preto possa ver um canteiro de obras como nunca visto nos últimos anos, e que nós possamos estar aqui elogiando daqui a um tempo sobre o doutor Pereira. O doutor Pereira está muito aquém daquilo que o povo merece ter, com tanta riqueza, o povo vendo aquela situação subdesenvolvida por falta de, às vezes, interesse administrativo político. Mas eu creio que agora vai chegar. Mas não podemos ficar também de braços cruzados esperando que vai chegar, não. Tem que visitar mais e cobrar mais. Com a palavra lá, a parte, Luiz.
Agradeço o nobre colega a parte, só para... Vereador Dentinho, eu... Claro, até peço desculpa hoje, tanto os vereadores que eu iria com vocês, mas a fisioterapia da mulher lá no Cachoeira demorou, e aí não deu tempo de chegar aqui, eu cheguei aqui, já era 10h15, aí eu falei, para mim lá, aí ia chegar muito atrasado, depois eu vim no ir. Mas a gente sabe da importância de Antônio Pereira e espera que o governo atual reconheça o tanto de impostos que já vieram de lá para cá, e eu estou acreditando nisso, que irá fazer algumas coisas lá, o possível, e talvez até o impossível, que os outros não preocuparam com isso, para que levar aquela benfeitoria, principalmente que o Antônio Pereira merece. Agora, como Vossa Excelência falou da obra, eu, Chiquinho e você, é claro que qualquer vereador poderia estar fazendo, está dentro do nosso município, mas é porque lá, eu creio que lá é estadual, e eu não sei o que o nobre colega, como que a gente poderia estar fazendo. Poderíamos ir lá assim, só para a gente ver a obra, e depois assim fazer uma representação para o Estado, para que eles, né, possam tomar providência, porque lá não, assim, não é o município. Claro que tem contrapartida, mas aí que a gente possa tomar esse caminho numa linha que é estadual, a gente iria ver e depois fazer uma representação ou um requerimento para que o Estado, alguém lá, pudesse nos informar. É só para esclarecer, meu colega Dentinho.
Muito obrigado. Sim. Boa linha, senhor. Peço bem atendido.
Quer falar comigo?
Telefone, gente.
É a escola que vocês estão falando, é da escola que está...
Estadual.
A estadual que ainda não está quase pronta. Não, porque naquele dia lá na reunião nós aprovamos um requerimento.
Foi aprovado o requerimento.
Já solicitando todas essas informações, até do vereador Thiago. E a informação que eu tenho é que essa obra está com a superintendência. Mas vamos aguardar a documentação, né? E mais informações. Viu? Imagina o seu trabalho aí em prol. E vejo que todos nós devemos abraçar a causa de Pereira. O governo já abraçou, tenho certeza que nós vamos dar o tratamento para Pereira à altura, né, do que Pereira merece, né, da mesma forma com a cidade de Ouro Preto e os outros distritos.
Mas está escandaloso, presidente. E eu, que não entendi, eu fiquei absurdado que eu vi lá. Vocês chegaram lá e eu vi aquilo que eu consegui.
Pois concluiu,
mas com certeza, se a gente for lá, nós vamos, o que problema, nós temos que ir lá. Eles pediram para levar as comissões, nós vamos marcar até lá. Até para poder formalizar com foto tudo e trazer para casa. O presidente vai fazer isso aí para agendar o dia para nós. Obrigado.
Mas só para finalizar, porque o Nicodemus faz um trabalho, dedica um trabalho, no início foi em março, né? Nós estivemos lá caminhando nesses bairros aí, viu, Dentinho? Então isso está muito bem identificado, tenho certeza que está em boas mãos aí dos senhores vereadores, de nós que estamos lá abraçando essa causa aí. Parabéns para todo mundo.
Em votação, aprovado por 10 votos.
Apresentação 147 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação à senhora Andréia Cândido, agente comercial da CEMIG, a fim de que a mesma estude a possibilidade de providenciar lâmpadas do trevo até a igreja queimada na rua Beira Rio, Ponte Erineu e Rua da Lagoa, no distrito de Antônio Pereira. Justifica-se esse pedido visando mais segurança para a comunidade. Essa representação é do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, representação 147. Com a palavra, vereador Doutor.
Nós pedimos a iluminação, mas Ouro Preto inteiro está um caos. Tem vários aí que a situação é precária. Meu São Sebastião, por exemplo, fui na casa do Luiz outro dia, tem 9 lâmpadas queimadas em série aqui na Avenida Zandurinhos. Agora, eu quero saber o seguinte, que os meus amigos universitários aí, Chiquinho, entre outros, esta lei que vai passar toda a responsabilidade da eletrificação do município, da eletrificação da CEMIG para o município, nós não podemos aceitar uma coisa dessa. A CEMIG já não dá conta de colocar as lâmpadas nos devidos lugares, nos postos, e atender a inserção de postos e eletrificação no município. O município já não está aguentando também, né, toda a demanda para ele poder resolver dentro da sua extensão territorial. Como é que nós vamos receber essa responsabilidade de eletrificar, de colocar luminárias, lâmpadas? Será que nós estamos preparados? É uma boa pergunta. Nós não podemos aceitar isso aqui, meus novos amigos, colegas, vereadores. Temos que ver dentro da lei, nós temos uma brecha, porque o município não pode, em 2014, foi isso que a senhora André falou com a gente na sala de senhor lá, que a partir de 2014 o município, não sei se é a lei federal estadual, agora não me lembro, eu tenho que aprofundar, mas nós precisamos fazer um movimento, precisamos fazer aí um manifesto, porque os municípios não aguentarão realmente dar esse suporte. Nós vemos aí que a CEMIG, com toda a estrutura que tem, com toda a arrecadação, não dá conta. Tanto o interesse está lá no escuro, não só lá, como em outros lugares. É especialista. Isso, exatamente, especialista da área, CEMIG. Então nós precisamos de reaver isso. Então essa eliminação é uma das primeiras que tem que ser feita lá, entre milhões de outras que tem aqui na cidade. Obrigado, presidente.
Em votação, presidente. Aprovado por 10 votos, por 11 votos, com a palavra do vereador Nicodemos, pela ordem.
Boa tarde a todos. É só especificar aqui, essa representação lá dessa iluminação ali, a gente tem ela ali, não fizemos, mas sem ajuda. Porque aqui é o seguinte, você faz, não repete, não pedindo, porque na hora, né? A gente até porque aqui esse negócio de iluminação vai ficar meio perdido. Né? Até hoje nós sabemos como é que está, se esse amigo aí parece que está puxando para trás, não sei que é, esperando o que é. Mas nós fizemos ali. Lá na rua da Lapa tem uma não é uma travessia, uma rua vai e volta. Eles pediram lá no fone lá, pedindo, iluminaram lá. Eu estava com a conta de luz de lá, né? Mostrando a taxa de iluminação paga. Entendeu? Está na rua dos dois postos, lá não tem tudo escuro, entra no escuro. Então a gente não já fez, mas seguimos junto aí, continuamos pedindo. A questão dessa iluminação é complicada. Então, as extensões aqui, pedi perto da minha casa, pedi, né, fui no prefeito, ele falou: não vai lá, não é para não marcar lá, tá? Mas não estão aguardando, tudo bem, não aguardando. Do mesmo jeito é na área do esporte, né, meu presidente? Na área do esporte, nós. Acho que está ficando a palavra do secretário de esporte mesmo, né? Só ano que vem. Pedir mais reforma da quadra lá, o povo lá na área falou que só ano que vem. Parece que o secretário de esporte que manda, entendeu? E, inclusive, o presidente sabe que nós pedimos desde o início a reforma da quadra de Haddad ali, está lá do mesmo jeito. Está na palavra dele, ele falou, é ano que vem, ano que vem. Aí o secretário aqui está decidindo mesmo. E a gente está aguardando. Né? Uma hora vai acontecer. É aqui que a gente está pedindo. Obrigado.
Eu vou sugerir o vereador Nicodemos, vereador Paquinha, ou vereador Dentinho, poder marcar lá com a André. Ela falou que lá não precisa marcar, não. Levar essas indicações suas que está aí, levar ela pessoalmente, semana que vem, e eu tenho até certeza que ela vai mandar a empresa terceirizada fazer. Porque se para nós aqui chega tanto papel, tem tanto papel, tanto pedido, imagina para a CEMIG. Então a Andréia sempre foi muito educada em receber nós vereadores lá. Eu tenho tido até sorte com a Andréia, quando a gente leva pessoalmente lá. Então, pedi os vereadores do governo, vereador Dentinho, que marca para segunda ou terça-feira, vai lá na Andréia na parte da manhã, desliga os telefones e vai lá, que ela vai atender bem e vai mandar resolver os problemas dessa rua, que deu essa duplicidade em indicação de representação, e já leva outros. Vai te pedir uns 12 dias, mas ela vai mandar resolver. Sobre a quadra do bairro da Piedade, indicação do vereador Nicodemos, precisa ser atendido. Inclusive, o governo está precisando de dar uma atenção, né? porque a representatividade que tem aqui no bairro Piedade hoje também é do vereador Nicodemos, ele é majoritário lá, e tem que dar esse incentivo para a comunidade lá, em nome do vereador Nicodemos. Uma das indicações dele é a ampliação daquela quadra lá. O município tem direito, não precisa o prefeito Zé Leandro estar atendendo o vereador Nicodemos. Não pode fazer com que outros prefeitos passou por nessa casa. Às vezes obra debaixo do nariz do vereador, o prefeito passado não atendia. Isso aconteceu diversas vezes aqui. Não precisa de estar atendendo. O vereador Bentinho, semana passada, estava nervoso, com razão. Será que a gente vai ter que balançar campo de atender? Então, principalmente onde que o vereador mora, onde que ele reside, onde que ele vai ajudar, tem que atender. Porque o prefeito também não consegue caminhar sem os seus vereadores também não. Próxima representação.
Representação 148 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação ao doutor Silton Brandão da Mata, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, para tomada de providências em relação ao número de delegados na região de Itaburito, Ouro Preto, Mariana e Diogo de Vasconcelos. Justificativa. As regiões citadas contam com apenas 7 delegados, o que não é suficiente para atender a demanda. O ideal seria de pelo menos 10 delegados. Essa representação é assinada pelos vereadores Wander Albuquerque e Léo Feijoada. Em discussão? Em votação? Aprovado por 12 votos.
Muito obrigado, vereador.
Representação 149 de 2013, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação ao senhor Bertoldino Apolino Teixeira Júnior, diretor-geral do IEF, solicitando informação dos motivos pelos quais não foi nomeado o Conselho do Parque Estadual do Itacolomi. Esta representação é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, representação 149, presidente.
Com a palavra, vereador, doutor.
Me dá o vereador Gugu para assinar comigo. Discutiu comigo as reclamações sérias.
Estamos
todos. Hoje, presidente, nós temos um setor importante em Ouro Preto, que até foi uma reclamação aqui ontem na audiência pública, que é o ecoturismo, turismo rural, turismo de aventuras. O Conselho deliberou um valor X para esse setor, o valor bem reduzido, então nós vereadores temos chance ali de corrigir esses valores. Mas o que vem acontecendo no Parque Estadual de Itacolomi é uma coisa muito séria, porque na vinda do produto Ouro Preto para a Copa do Mundo, o produto de Ouro Preto que eles estão vendendo é o Parque Estadual de Itacolomi. Então, na hora que você entra no site para ver, está lá escrito assim que tem restaurante, segurança, sinal de telefonia, etc. Se acontece alguma coisa com um turista no alto daquela montanha, alguém vai ter que pagar o pato. Que inclusive ele pode imprimir a trilha para ele. Ele imprime a trilha e vai. Só que se estiver chovendo, em nenhum momento lá no site fala que ali tem alta incidência de raios. Em nenhum momento conta. E pode ser gente da Inglaterra, dos Estados Unidos. Vai ver que foi isso que eles foram buscar lá turistas para vir para o parque, né? Na Copa, durante a Copa do Mundo. Mas aí, presidente, o mais sério de tudo é que todas essas unidades de conservação, esses parques, eles têm um conselho, que inclusive pode ter assento até dessa casa, da Secretaria de Turismo local, né, dos operadores de trade, de quem trabalha com o turismo, e esse conselho não está existindo na nossa política de gestão do Parque Estadual do Itacolomi. Então, por isso que eu peço apoio dos vereadores para a gente ter essas informações. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Eu confesso que tem algum tempo que eu não visito o parque, mas eu já tive a oportunidade, um ano e meio, dois anos, talvez, atrás, de passar um domingo no parque. E, realmente, a gente faz a inscrição, você entra para dentro, a gente está segurado, né, tem toda uma estrutura de apoio, né? Eu não sei do parque, tem um bom restaurante, é um ótimo lugar, sugiro até numa dessas oportunidades nós ajustar com a gerência do parque uma visita lá, né? Então, acho que procede o requerimento do vereador na busca dessas informações mas é um excelente equipamento que o Ouro Preto tem, né, e nós temos mais é que ser parceiro. Foi até objeto de emenda minha ao orçamento, ao PPA e ao Endom.
Tem uma parte? Não, e até muito bem gerido pelo Juarez, que é uma figura que todos nós suspeitamos aí. O que eu estou dizendo é que eles estão superestimando o que existe lá. Se eu entrar no site hoje da Copa do Mundo, eles estão vendendo um produto que não existe. Uma propaganda enganosa. Por isso que é a nossa preocupação.
Uma parte também, pois não.
É, na verdade, é porque o senhor foi lá, o senhor falou que tem um ano e meio, né? Eu passo por lá pelo menos duas vezes por semana, de bicicleta. Gosto muito de pedalar lá por ali, até porque é do lado da minha casa, né?
É bom arrumar uma bicicleta dentro.
Pois é, tá convidados, estão todos, muito, faz muito bem a saúde.
Muito
né?
bem.
É o seguinte, lá não funciona mais, existia realmente um bom restaurante, mas lá não funciona mais. O que o vereador Chiquinho questiona, e que foi questionado pelo Emerson aqui ontem, né? O senhor estava presente, uhum. É que o governo do estado, não é isso, vereador Chiquinho, vende algo que não existe mais. Realmente nós temos dentro daquele parque, nós não, né?
Mas eu até acredito.
Oferece uma certa infraestrutura, mas pelo que está sendo vendido, é propaganda enganosa.
Pois é, mas pelo que eu estou compreendendo. O que está sendo vendido, não é? É um pacote para o ano da Copa, não é para agora.
Não já está todo o tempo
entrando vendendo, porque eu não acho que, se lá não está tendo essa estrutura agora, então não está vendendo, pode ser para agora.
Não.
Então acho que essas informações, né, vamos aguardar chegar aqui. Acho que
não, vereador, até importante porque esse Emerson, ele tem uma operadora de turismo na cidade, Tomba Turismo. E ele passou dificuldades recentemente com o relator aqui, velho. Porque ela veio para o Preto para ir no parque, ela viu um site convidando para ir conhecer. Então, houve inclusive uma convocação do Conselho de Turismo na última reunião da gestão anterior, não do governo, da gestão do Conselho, que venceu agora. E eles convocaram, inclusive, as autoridades do IEF para estarem presentes para esses esclarecimentos e não foi até a reunião.
Entendi.
Por isso que a gente precisa reforçar isso.
Ok. Entendi.
Continua em discussão, em votação. Aprovado por 11 votos. Votos. Solicito o senhor secretário faça a leitura dos oradores inscritos.
Oradores 631 de 2013, vereador Chiquinho de Assis, 633, vereadora Solange, 634, vereador Luiz, 635, vereador Alisson Gugu, 636, vereador Dentinho da Rádio, 637, vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, questão de ordem.
Concedido.
A ordem do dia, os demais projetos que estão aqui.
Não, a gente é de pauta hoje. Pode dar uma olhada neles.
Ah, pois bem.
Com a palavra vereador Chiquinho de Assis.
Senhor presidente, eu vou pedir para me ausentar.
Concedido.
Presidente, senhores vereadores, vereadora Solange, público presente, rádio ouvintes, satisfação a gente estar aqui novamente fazendo uso dessa tribuna. Queria dizer, senhores, primeiramente,
Chiquinho, preciso me levantar por 10 minutos.
Só informação para o senhor exclusivamente aqui. Eu concordo muito com o presidente nas críticas que ele faz ao planejamento e gestão do nosso município. E eu só queria lembrar aos seus vereadores que quando a gente escuta a palavra planejamento e gestão, que no governo federal, estadual, inclusive chama de CEPLAG, né? Que é a Secretaria de Planejamento e Gestão, a secretaria que fez o nome do governador Anastasia. Tem hoje a braço direito, né? O Anastasia foi secretário, foi alçado, a vice-governador, que depois foi governador. A gente tem hoje a secretária de Planejamento e Gestão, competente, esquecendo o nome dela aqui agora. A gente pensa que o planejamento é o que vai planejar, como que a gente vai gastar e gerir, vereador Gugu. Aí, na lei aprovada nessa casa, olha quais são as atribuições do secretário de Planejamento e Gestão. Vou ler para os senhores. Receber, distribuir e controlar o andamento e arquivamento dos papéis da prefeitura. Recrutar, selecionar, treinar e cuidar da dispensa de pessoal empregado no funcionamento da máquina administrativa.
e com vistas à atividade de movimentação e registro de pessoal. Tombar, registrar e inventariar os bens do município. Administrar e zelar pelas casas, os próprios municipais, cuidando da vigilância delas. Guardar, controlar a movimentação e uso dos veículos da prefeitura, zelando pela conservação. Fiscalizar os contratos relativos a serviços executados por terceiro. Fiscalizar esses contratos. Administrar e operar os serviços de telefonia interna e as estações repetidoras de TV do nosso município. Administrar os banheiros públicos. Fiscalizar e gerir os convênios firmados pelo município nesse setor. Acabou. Então, ou seja, reduzir muito as funções do secretário de planejamento. Que ontem, inclusive, o presidente estava aqui, o secretário de fazenda, disse que várias das atribuições foram para ele, na fazenda. E várias para a secretaria de governo. Ou seja, planejamento e gestão é uma pasta que a gente tem até agora que dá um desconto, presidente. Porque, né, salvo o problema com o banheiro, com televisão, com algum cargo do município, a gente tem que cobrar dele, mas o resto tem que ficar, direcionar as nossas questões para as outras secretarias.
Um golpe de mestre.
Então, fica aí, presidente. Só que isso eu queria comandar para o senhor. Vereadores,
eu preciso tirar.
Queria agradecer aqui ao prefeito municipal ter sancionado dois projetos nossos. Um projeto que dá o nome ao Largo do Otacílio e um dia da qualidade. Muito obrigado. Também foi sancionado o título de cidade pública ao Amigos do Reinado. A gente fica feliz. Torço para que outros projetos, que às vezes são mais um pouquinho polêmicos, que eles também possam ter essa visão mais contempladora do município. Queria falar para os senhores também que o Ministério Público, nessas ações aí, ele tem que trabalhar mesmo. Fernando Pimentel, por exemplo, teve agora os bens bloqueados, questão da gestão dele em Prefeitura de Belo Horizonte, à época. Então a Câmara tem que ter esse papel mesmo, de fiscalização, que a gente, quando fiscaliza, não está contra o fulano ciclano e o bem do povo, não. A gente quer tentar, né, que as coisas andem conforme devem andar na questão legal. Os senhores acompanharam aí no Diário Oficial que foi feito aberto o edital de licitação, que vai ser dia 21 de novembro, de alteamento das caixas de recepção? Você viu, Leandro Dudu? Ou seja, nós temos asfaltos novos hoje em Saramina, bauxite cheio de buraco. Concorda comigo, irmãos? Passar na frente de Saramina na novela, você tem que ficar desviando de buraco. Por quê? Porque fizeram a pavimentação sem otear as caixas de recepção. Na minha concepção, isso aí é uma falha de projeto. Porque as caixas de recepção sempre estiveram ali, elas apareceram recentemente. E o que a gente tem que pensar mais, alertar o município, é para que daqui a pouco o Ministério Público não entenda que é um desmembramento de objeto. Que podia estar tudo dentro da mesma licitação, e agora começou a aparecer picado. Porque a sinalização estava dentro do projeto? O senhor viu o projeto, vereador Dudu? A gente não viu e não tinha projeto básico. Então, como é que está se pagando a sinalização? Agora, altear aquelas caixas, não. Não deu para ajeitar ali dentro mesmo, nenhum objeto. Então, vai precisar fazer um novo processo licitatório dia 21 de novembro. Então, a gente tem que estar muito atento com relação a essas coisas. Né? Atento. Principalmente porque eu venho reclamando aqui, desde agosto, vereador do Gugu, está exercendo a presidência, desde agosto, o contrato do lixo, tanto do resíduo hospitalar, quanto do resíduo sólido, com capim na barrição, acabou. Não é isso? Eu ficava reclamando, porque eu não vi o novo contrato. Então, o contrato foi publicado agora, ontem. Eu vou trazer terça-feira ele com valores para vocês. E foi publicado até fevereiro de 2014, vereador Gugu. Mas a licitação não ia sair no final desse ano, do lixo? Ou nós estamos em emergência ainda? Precisa fazer outra dispensa de licitação por emergência? Então isso aí é coisa caixa marimbona, vereador Solange. A senhora concorda comigo? Dispensa de um desespero esse negócio, um desespero.
A do transporte, nós vimos lá que parece que as pessoas que estavam concorrendo barraram. 45 milhões. Era usado 15 milhões ano passado. Para o ano que vem, 45, 3 vezes mais. Eu imagino que cada secretaria vai ter 3 vezes mais carro, 3 vezes mais van, 3 vezes mais ônibus. Mas aí dizem não, é um registro de preço, a gente não é obrigado a gastar tudo. Mas se gastar 44.999.000, não gastou tudo. Sobrou um pouquinho ainda. Ou seja, é um cheque em branco de 45 milhões que vai estar aí para ser executado. Era 15 milhões, foi para 45. Máximo 15. Foi para 45 milhões. Então a gente tem que estar atento. Queria falar aqui também, para não chegar na Câmara, porque tem gente que vem aqui, usa a Câmara, fala assim, está vindo não sei quantos milhões de reais do governo federal. Ano pré-eleitoral, dinheiro parece estar brotando em Brasília, mais que orçamento tem. Todo deputado da sua base quer fazer uma emenda, quer não sei o que, mas precisa de projeto para isso. E aí, uma das tarefas mais nobres da Secretaria de Planejamento e Gestão, vereador Zé Dubinho, é a de gerir os convênios firmados. Então, se tem essas críticas aí ao secretário, tirou dele a organização do nosso orçamento, mas ele ficou gerindo os convênios. Então, vereador Gugu, a academia lá no livro que o senhor quer trazer vai ter que passar por um convênio, você sabe disso, né?
Claro que sim, inclusive.
Vai ser gerida por aquela secretaria. Então, para mim, isso é uma tarefa das mais importantes para trazer recursos. E dentro desses recursos, eu tive uma reunião ontem lá em As Cabeças, com os moradores das Cabeças, e o presidente do FAN estava presente, estava presente do Corpo de Bombeiros, alguns professores da UFOP, e alguns moradores de bairro. Porque foi anunciado que tinha um recurso para a Igreja do Bom Jesus, de Matozinhos, que está caindo, está escorada. É assim que começa a fofoca, porque fala assim, esse dinheiro veio, está lá na Câmara, povo, cadê o dinheiro? Se o vereador botar tudo no bolso, não arrumou a escola, não arrumou a igreja, não arrumou a igreja São Bartolomeu, não arrumou a igreja Santa Efigênia, não arrumou, porque vem aqui e fala, e o povo não está entendendo, não. Chegou tantos milhões lá na Câmara. Então nós temos que estar atento para esclarecer o povo disso, porque isso é uma previsão de recurso, inclusive do Bom Jesus, ainda falta o projeto de elemento artístico, aquelas pinturas do teto, tem até uma parede lá, as pinturas laterais, só está pronto o projeto infraestrutural. Aí depois tem que fazer ainda dos elementos artísticos, mandar para o IFAM aprovar, para mandar para o Brasil, para o Brasil liberar o dinheiro. E assim com todas essas promessas de milhões de reais que acontecem todo dia. Então eu estou falando para vocês por quê? Porque hoje saiu, no jornal Estado de Minas, católicos temem que chuvas causem mais danos a santuário de Ouro Preto. E colocou a igreja na Senhora da Conceição. Então vieram aqui falar que tem milhões para a igreja na Senhora da Conceição. Vocês viram esses milhões, vereadores? Então ninguém viu. Precisa de projeto aprovado, precisa de capitais. Então, para quem está ouvindo, não tem dinheiro nenhum para o vereador. Vereador, esse dinheiro não passa pela Câmara, dos seus ouvintes. Isso é importante, vereador Bibi. Para amanhã não executa uma obra dessa e começa a conversa criada por aí com o vereador. Ah, vereador Bibi trocou de carro, mas também não reformou a igreja. Anunciaram milhões lá, ó. É assim que começa, então a gente tem que ficar atento quanto a isso. Peço a ajuda dos senhores aí. Queria também falar, concluindo aqui, que o governo de Minas lançou um plano de ação para reduzir riscos com a chuva. Que dia o governo de Ouro Preto vai lançar o plano de ação?
Depois da chuva.
Depois da chuva? Então nós estamos esperando, Paulo Márcio, Sebastião Evaz vieram aqui. Nós não ficamos satisfeitos com os esclarecimentos ou ficamos?
Eu não estava presente.
Estamos chamando a audiência pública dia 26. Tomara que antes do dia 26 esse plano, né, seja anunciado na cidade. Outra coisa, que a gente vem brigando aqui, nenhum município está cumprindo a lei da transparência. A lei da transparência responsabiliza o CPF dos prefeitos e dos gestores. Então tem que ficar atento quanto a isso para não ter problema no futuro. A gente está alertando aqui. Depois vira e fala, coisa de oposição, coisa de oposição, coisa de lei. É coisa de lei. E vereador Zé do Bingo, eu vou pedir humildemente, novamente,
a secretária Sandra para que cumpra a lei que a gente aprovou aqui dos murais médicos. É lei. Nós aprovamos. Concorda, vereador Dentinho?
Verdade.
Então, eu vou ser obrigado, se não executar, a acionar judicialmente a execução da lei. Vou ter que denunciar que o Ouro Preto tem uma lei que não vem sendo executada. Então, peço a ajuda do senhor, o senhor que é militante da saúde.
Ah, ótimo. Vereador Chiquinho, eu estive acompanhando alguma coisa ontem, alguma conversa com o prefeito. Eu acho que o prefeito tem que tomar até muito cuidado por não ser tapiado também, igual o Josal também foi bem tapiado, viu? Ele está mandando comprar aparelho de raio-x e aparelho de ultrassom, estão comprando serviço, que não é do conhecimento dele. Então, a gente tem que apertar o calo, é do prefeito para cobrar desse pessoal.
Obrigado pela parte.
Pois é. Então, eu peço a ajuda dos senhores, né? Queria só chamar a atenção por matéria interessante. Olha que bacana esse título. Emendas de deputados pagavam obras da máfia do asfalto. Olha que coisa louca. Emendas de deputados pagavam obras da máfia do asfalto. Os deputados estavam emendando as emendas indo para o asfalto, e o asfalto está pavimentando o bolso de um punhado de empreiteiro aí. Vou deixar para vocês lerem, só para a gente ficar atento, porque parecem uns contornos da vida, então a gente tem que ficar ligado, né, meu Deus? Atento. E dizer para os senhores, por último, que uma justiça nacional foi feita, vocês acompanharam na televisão aí, que é a transferência dos restos mortais do João Goulart, o Jango, que está tendo agora honras de chefe de Estado. E que durante muito tempo que parecia um problema de coração dele, está deixando claro que foi assassinado, que foi envenenado. Assim como aquela morte de JK na estrada, é um negócio curioso até hoje, que ninguém sabe. A gente tem que ficar atento e preocupado e rezar muito, porque às vezes é perigoso ficar falando muita coisa. Mas viva João Goulart. Peixe morre pela boca, né? Não dá mais, né? A gente tem que ficar atento com isso. Então eu queria, em nome do vereador Dudu, que está me provocando aqui, eu queria, em nome da democracia e da política, em nome do campeão da América, saudar o campeão brasileiro. Parabéns aí pelo título, Cruzeiro.
Com a palavra, a vereadora Solange.
Boa noite a todos presentes, boa noite, rádio ouvintes. Boa noite, presidente dessa casa em exercício, Alisson Gugu. Seu presidente, eu gostaria aqui de ressaltar a forma que foi finalizada ali, uma vez que a Câmara teve a participação na atitude de ajudar a questão das casas que estavam todas ocupadas em Cachoeira do Campo, e a precisão de um termo, uma vez que aquelas famílias que ali estavam não tinham rede de esgoto, nem rede pluvial, muitas das residências não estavam com telhado completo, aquela situação realmente não podia continuar. Então, parabenizar, né, a Secretaria de Assistência Social, que com todo jeito, com todo carinho com aquelas pessoas, né, locaram numa casa, claro que não está tão confortável, mas aguardando até o término da reforma, lá do término da obra, lá em Cachoeira do Campo, e o que nós esperamos que realmente a maioria daquelas pessoas sejam contempladas com sua residência, que é merecedor de cada um, mas foi levado em conta, né, pela Secretaria de Assistência Social, que teve a ajuda aí do sargento Herbelito, do distrito de Cachoeira do Campo, o soldado Augusto, o Naércio França, né, representante da Secretaria de Assistência Social, Vantuí do Centro Administrativo, e Cláudio, do Centro Administrativo também. São pessoas que fizeram ali, né, finalmente o acordo com aquelas famílias. E pelo que eu fiquei sabendo, com todo respeito a cada um daquelas pessoas, daquela família, que é de merecedor de cada um de nós, o respeito, e é de merecedor deles, né, a dignidade de uma casa com término, com telhado, com piso, com a rede pluvial, com a rede de esgoto. Então agora eu aguardo que a empresa, como disse a secretária de assistência social, que a empresa retome as obras para que assim possa o município entregar as pessoas merecedoras, né, que a gente tem como condicente que a maioria são aquelas que ali estavam, para receber cada um da sua moradia, que é um direito digno de cada cidadão. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Dentinho da Rádio.
Troquei com o Dentinho, você não estava presente?
Eu cumprimento a todos e não poderia deixar de mostrar algumas fotos que nós tiramos da Antônio Pereira hoje e mostrar o descaso que está aquele distrito. Cumprimentar todos os mineiros cruzeirenses pelo tricampeonato. Chiquinho falou que recolhe só dois, mas se a nação azul está falando que é tri, pelo meio democrático que nós vivemos, como campeão também da Libertadores, saudamos nossos co-irmãos mineiros pelo tricampeonato. Parabéns aos cruzeirenses e atleticanos. Minas em alta. Ei, futebol mineiro. Ah, não, exatamente. Eu da garagem e eu fiz uma visita. Estou fazendo minha parte fiscalizador no município e fui na garagem lá na Boxita, mostrar quantos carros estão quebrados, e muitas das vezes falta ambulâncias, falta carros para poder fazer o translado do nosso primo de Ouro Preto. Nosso dinheiro jogado fora, todos aqueles carros onde eu estou de parada, todos, as ambulâncias, não dá para ver, o está na frente, tem que olhar de costa aqui, as ambulâncias, extratores novos comprados, uma das últimas gestões, cidadãos são novos. Caminhão de Semai. Três caminhões de Semai quebrado. E alguns dias nós estamos reclamando que está faltando água nas casas. Tem um caminhão PIB que atende. Mas nós temos caminhão de Semai. São três caminhões quebrados. E um desses aqui, semi-novo, faltando só embreagem. Esses três caminhões de Semai. Os pneus também tem que ser trocados. Essas duas ambulâncias. Essa.
Vou tirar.
Pode. Reinou aí, né?
Tirei, com a palavra.
Essas duas ambulâncias estão com 26 mil quilômetros rodados.
Só.
Todas as duas já comeram as embreagens dessas ambulâncias. Enquanto às vezes o município chama a ambulância, não tem, tem ambulância Belo Horizonte, tem ambulância atendendo, que o setor de SAMU é assim. E nós estamos lá com 5 ambulâncias paradas, sem manutenção, né? E essas duas novas, mais novas que chegaram, está lá o Marcão, que é um dos caras responsáveis, me falou, entrou dentro da ambulância comigo, abriu a ambulância com cheiro de novas, cheiro de carro novo.
O que impede de arrumar?
Aí fizeram, vai fazer a compra. Mas eu estou trazendo, mostrei um absurdo, e eu deixei essa frase lá. Eu vejo os próprios motoristas que comeram o mirado dessas ambulâncias, eu não sei qual deles. Todo mundo chegando com seu carro, lustradinho, rodinha liga leve, som da melhor qualidade, encosta para trabalhar. Aí pega um equipamento desse, que amanhã o muito querido ele pode precisar, e come como se fosse o cupim. Dois pesos, duas medidas. Como é que você vê o carro dele cuida bem? Um dos melhores carros até que estão na garagem postado em estacionamento. Pega um carro desse, essa aí ganha, cheiro de novo. Pega um carro desse. Aquele ali é o Garabinha, chama de Garabinha, mecânico, me mostrando a lista que já pediu para comprar. Mas estão sem estrutura para trabalhar. Vamos voltar aqui, tem um macaco ali que foi comprado na última gestão do governo de Ângelo Oswaldo. Bota por favor, querido. Esse macaco. O coitado do rapaz trabalhando lá, enjoelhado, senhor, fazendo uma força, vendendo macaco jacaré. Porque esse elevador foi comprado, quando chegou já veio o problema de fábrica, a garantia já venceu e o fornecedor não veio dar o resultado na época do estudo valor. Comprado com dinheiro do povo e não vale nada. Isso não pode acontecer. Aqueles carros todos que estão parados lá, deixaram deteriorar no tempo, agora tem que fazer o leilão e não só sair como ferro velho. Nosso dinheiro. Cadê aquele lá? Volta lá. Nosso dinheiro, ó. Um, dois, três, quatro, só de ambulância. Mais duas ambulâncias, seis. Aí nós vemos aquele episódio que nós vimos outro dia lá na frente da UPA. A senhora, a esposa chorando, o marido é de 33 anos. Cada minuto que passa, para quem tem um infarto fulminante, tem um derrame, é essencial cada minuto. Nós já ouvimos, não é assim que eu estou falando, cada minuto de quem está infartado, está com derrame, é precioso. A menina aguentou, veio uma ambulância, veio duas ambulâncias, veio três ambulâncias, veio quatro ambulâncias, a quinta ambulância que pode levar, que ela tem uma ambulância avançada, que tem um respirador. E essas ambulâncias aí, ó, tudo parado. Trator novo, tratores novos foram comprados na última gestão, está lá. Diz que vai vender sucata. Diz que não serve mais. É brincadeira. Não podemos aceitar uma coisa dessa. Né? Então estou trazendo e mostrando para vocês que nós não estamos brincando de fiscalizar, não. Nós estamos fiscalizando. Não tem da garagem, não passou da garagem hoje, não, do semáforo. Olha onde está o dinheiro nosso, o semáforo, nosso semáforo, como é que está a situação dele. Olha lá. Semáforo é a nossa a situação dele. Ó.
Esse é
o
semáforo da barra.
Semáforo da barra. Olha lá. Jogado na chuva, o painel do semáforo jogado. Volta aí. Ali atrás. Parece que não passou, né? Está ali atrás de mim. O painel debaixo de chuva jogado, nosso dinheiro fora. Enquanto tantos lugares precisam do semáforo para que as pessoas tenham mobilidade de atravessar. Pudessem passar. É um absurdo. Não pode acontecer isso.
Nossa.
Aquele dinheiro nosso. Olha lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu perguntando, não pode acontecer isso, olha lá. Aqui, ó. O painel de baixo não vai valer mais nada. Porque os eletrônicos comem tudo, estraga tudo. Quanto vale o semáforo desse hoje? Na época comprou 60 mil. Vai comprar hoje para ver quanto que vale. Não pode acontecer uma coisa dessa. Então nós vamos oficializar a secretaria competente na responsabilidade, Chiquinho, e eu vou pedir que todos os vereadores assinem comigo, porque aquilo é um descaso com o dinheiro do povo. É um descaso com o dinheiro do povo. Está ali jogado. Se tivesse colocado um galpão, tudo isolado, o painel, por exemplo, que é um painel digital, e até bateria palmas. Mas isso aqui eu vou repudiar, porque isso aqui é um desconforto, um descaso, um desrespeito com o povo de Ouro Preto.
Se a gente ler as obrigações da Secretaria de Planejamento e Gestão, né? Cuidado que é nosso, cuidado que é do município.
Pois é, então vamos oficializar, viu, presidente, no exercício aí, Bubu, oficializar através da Câmara, cobrar dele, que aquele é um descaso. A Capitaria, pois não, não,
na parte, eu queria só te parabenizar, que eu estive lá hoje, você não está mentindo, não, está tudo julgado.
Do mesmo jeito, né?
Garagem, roiada de carro quebrado, tá um abandono, tremendo. Parabéns aí pela sua palavra.
Pois é. Eu fui na Capitaria hoje também, ele não passou, não. Semana para que vem eu vou mostrar. A situação que estão trabalhando os carpinteiros que prestam serviços para a nossa prefeitura. Não é de agora, não, já vem de outrora. Banheiro, uma situação precária. Eles não têm lugar de fazer sua refeição. E o Código Brasileiro de Trabalho exige que toda a área onde tem os seus profissionais tem que ter uma área para limpa, higienizada, para tomar café de manhã, para fazer a hora da refeição do almoço e o café da tarde. Não tem. E nós não vamos aceitar esse descaso com o nosso trabalhador, com o nosso servidor público, que muito trabalha para colocar essa cidade em ordem e nas condições que o povo merece. Não tem ferramenta, não tem prego, não tem madeira. Eles estão na situação, eu conversei com eles lá, falei, olha, parabéns, gente, por ter vindo aqui. O meu vereador que vem aqui visitar a gente, que no fundo viu a nossa situação. O rapaz me convidou semana passada e falou, olha, se vocês não provocar os vereadores, ninguém vai ficar sabendo. Mas eu vou falar com meus novos colegas, vou fazer uma visita aqui e vou ver como que está o quartinho onde é a capitania da prefeitura.
situação precária, as paredes trincadas, as máquinas não funcionam, não tem EPI, não vem EPI lá, segurança do trabalho para as pessoas. Onde estão os técnicos de segurança da prefeitura? Onde estão os técnicos de segurança da prefeitura? Tem gente aí, o peiteiro fazendo serviço, o cara sem luva, sem... Tem gente que não coloca, eu já trabalhei também, é difícil demais mexer também com tenda grande de homem. Eu já trabalhei também em área, o cara não é que vê o cachimbo ou o técnico de segurança, ele põe o capacete, ele põe o óculos, com tudo. Vira as costas e tira tudo. Mas onde estão os técnicos de segurança para poder ir lá visitar e ver a situação, né, dificultosa que o pessoal está trabalhando? Aí entrei a classe que eu gostaria de... Entrei a casa assim da capitalismo, mostrar lá, tem um quartinho cheio de peças que compraram, a riveria não tinha noção, não tinha controle, peças para fazer ligação de água, tubos, de 40, de 100, 150, está jogado lá atrás. Inclusive até o Nivaldo ali, que faz parte do Senai, Nivaldo, depois você pode lá e pedir para o senhor para te mostrar. E eu vi isso lá jogado. Agora que os colegas... As conexões, justamente, as conexões, muito obrigado, as conexões estão jogadas, mas é muito, na peste, uma câmara 2, câmara B20. Está atrás ali, você vai na obras, antigo departamento de água, exatamente, antigo departamento de água, lá no fundo. E às vezes, outro dia, estava me ligando, compra aí, tinha um problema na galinha lá, no bairro do vizinho, sabe, lá na casa da banda, precisava de comprar dois, uma redução de 150, de 100 para 150. Cheguei lá, tem um punhado jogado lá atrás e eu sem nada. Né? Então, naquela hora eu trabalhei um pouquinho, entendo pouco. Eu trabalhei em Mariana, com o falecido João Ramos. Trabalhei na estação de água lá. Eu mexi com manutenção de bomba d'água. Bombas d'água lá em Mariana. Comecei no esgoto, fui morar em Mariana. A empresa que eu trabalhava de ônibus foi embora e fui pro esgoto. Chegou lá, eles me viram, porque eu, né, mostrei minha dedicação, eles me passaram a trabalhar nesta área aí, que eu gosto muito, acho muito bacana. É muito bom mexer com ligação de cana d'água. Não estou no exercício, então às vezes eu não lembro fazer, mas eu conheço do serviço, né? Então eu fiquei indignado com a situação de ver aquela situação daqueles carpinteiros querendo trabalhar. Olha o que você vê, às vezes fala que tem efetivos que querem enrolar o tempo. Mas tem os efetivos que querem trabalhar, que querem realmente dar o melhor de si, até ensinar quem está lá mesmo a trabalhar, mas não tem apoio, não tem ferramenta, não tem os insumos no exercício para poder desempenhar um bom papel. Então nós temos que fazer nosso trabalho, vamos visitar mesmo. Os funcionários de carreira que estão aí, os efetivos, que tiveram algum problema, é só parar com esse vereador que nós vamos fiscalizar e vamos trazer as fotos como nós fizemos aqui hoje. E nós vamos voltar daqui uns dias lá na garagem, na Bexita. Depois que eu já falei, eu sou muito objetivo e aberto, ó. Agora vem Natal, Ano Novo, Carnaval. Para-se o Brasil todo. Aí começa a funcionar depois dessas três festas. Depois dessas três festas, ainda vem Copa do Mundo. Ano que vem para nós vai ser um caos. Um caos para trabalhos, né, para o desenvolvimento dos trabalhos nas cidades. Mas o prefeito aí ainda continua dando voto de confiança para ele, que é um homem empreendedor. Tomara que saia muita coisa e não pare Ouro Preto por causa dessas festividades, que são até muito honrosas para o Brasil e para nós. Defendemos também uma parte, mas não concordamos com outra de pessoas ficar paradas e deixando alguém que precisa de tanto serviço, né, ficar à mercê por causa dessas festividades. Tem que saber juntar o útil ao agradável, para que tudo corra bem e as engrenagens vão juntas. Mas eu sou sincero e quero ser objetivo nessa questão. Vai vir Natal, Ano Novo, Carnaval, Copa do Mundo. Ano que vem, vamos andar a passos de tartaruga. Mas nós aqui nesta casa, eu, vereador, do trabalhador, do povo, não vamos deixar de fazer nossa parte, que é fiscalizar e cobrar aquilo que é direito de cada cidadão. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, cumprimentar o Dudu aqui, que está molando o tempo todo. Chiquinho está planando hoje com essa camisa do presidente Chiquinho. Mas não tudo é perfeito, tem que se aturar os bons amigos, mesmo nas horas mais difíceis.
Isso é falta de decoro, meu Antônio.
Então, uma boa noite a todos, né? Uma final boa tarde, uma boa noite.
E até terça-feira, com a graça de Deus. Obrigado.
Presidente, queria pedir licença para me retirar. A dona Mariquinha, que a gente aprovou a titularidade de cidadã honorária dela, está fazendo aniversário, inclusive chegou nos gabinetes de senhores, e hoje é a exposição lá na Casa dos Contos, começa agora às 19 horas. Todos convidados, convidados os ouvintes também. Uma senhora de 105 anos, que ainda trabalha arduamente e habilmente na arte do crochê e do tricô. Todos quiserem conhecer.
Perfeitamente. Com a palavra, o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, em exercício, nobre colega vereador Dugu, vereadores ainda no plenário, Dentinho, Solange, Maurício Zacarias, Nicodemo, Chiquinho, Dudu Gonzaga, Zé Maria. Senhor presidente, ouvimos novamente aqui de alguns novos colegas, mais uma vez, sobre os grandes problemas que estão passando Ouro Preto com essa empresa, que ela é a CEMIG, né? Que diz ser a melhor do país, mas quando eu vejo o Dentinho ali, quando o Dentinho, meu colega, tocou no assunto, eu falei, gente, será que nós quase um ano não vamos resolver os problemas? Ou é de competência realmente da diretora, ou é quem é que responde aqui? Alguém tem que responder na pasta. Porque conheço e reconheço o grande trabalho da Andréa, tive a oportunidade de trabalhar nesse setor de eletrificação durante 180 dias, uma pessoa que trata os clientes bem lá, recebe bem, com muita educação, isso a gente não pode negar, mas também a gente, que o Preto, não pode negar que não é só tratar as pessoas bem, que nós somos clientes, então temos obrigação de tratar bem. Mas tem que tratar bem e resolver os problemas que não estão sendo resolvidos. E pela quarta vez, depois de requerimento, depois de indicação, representação, é pela quarta vez que vou tocar no assunto. Igual o nosso colega Dentinho falou ali, na Avenida das Andorinhas, no ano passado, em dezembro do ano passado, já tinha os problemas. Depois falaram que era por causa das chuvas, porque eram muitos raios, e era muito traído os morros por causa de raio. Foram lá, trocaram 6 lâmpadas, deixaram o resto. E até hoje, não completaram. Então, infelizmente, é como algum secretário do governo. Se não mandar certo, a culpa acaba aí na onde? Lá no governo. Lá na esfera de cima. Então, a mesma coisa, eu falo dessa liga. Se quem está representando aqui, o representante comercial, não apertar a fundo as terceirizadas que estão trabalhando, que a gente sabe que os serviços são terceirizados, e não resolver os problemas, e os problemas eles avançam no sentido da marginalização, eles avançam no sentido de drogas. A gente vê aí hoje nos becos, ali perto do Caçara, nos becos da Piedade, na Avenida de Rendeirinha, nos morros, e em vários lugares do Ouro Preto, que eu já vi aqui nas dores reclamando, na Água Limpa reclamando em vários locais, não vamos resolver o problema? Agora, tomara que eu não esteja errado. Talvez eu esteja nesse pensamento de passar pela prefeitura, mas já existe gente lá em cima do Congresso brigando para não acontecer isso. Por quê? Se acontecer isso, vai ser o caos mesmo, porque uma prefeitura, com tantas demandas que ela tem, eu acho que ela não suportaria ter uma demanda igual a CEMIG. Justamente por falta de infraestrutura, só para estruturar eletricidade e elétrica e terceirização de uma prefeitura, vai demorar no mínimo 12 meses, que são pessoas técnicas, são pessoas que têm um estudo diferente. E com essa falta de mão de obra, eu não sei não. Então, que fique com a CEMIG mesmo, mas que ela aprenda a ter responsabilidade, porque ninguém aguenta mais a gente ir no distrito, ir no bairros e andar à noite, e aí já tem muitos aí fazendo festinha. Festinha com as drogas, com seus aviãozinhos, e festinha até com cano. Já estão assaltando, por quê? Então é só falta de segurança policial, não. A falta de segurança também de não ter eletrificação, de não ter luz na rua, e a gente paga por isso. Ninguém está pedindo esmola e pedindo, pelo amor de Deus, não. São pagos, a energia é paga. E quem não paga é cortado. Não quer nem saber se é pobre, rico, remediado. Se não paga, é cortada a sua conta. E muitos pagam até sem ter. Conheço muitos que pagam luz pública e não tem, mas acaba pagando. Então, o que que acontece? A CEMIG tem que ter essa responsabilidade e quem está no município tem que ter a responsabilidade de apertar o centro. Eu não aguento mais falar, já vai para o ano falando a mesma coisa e eu não sei o que fazer. A comunidade cobra. Outro dia cheguei no Bahia, o Bahia falou assim: vocês não podem parar de falar, porque enquanto vocês estão falando, a comunidade está lembrando que vocês estão agindo. Se vocês cansam e param de falar, então lá também acha que já está tudo resolvido, acertou tudo, está mil maravilha e vai ficar do mesmo jeito. Então a gente tem que falar mesmo, é para isso que a gente é vereador e para isso que o parlamentar já fala, parlar, é falar, é trazer as representações, é trazer o que a comunidade nos traz. E a comunidade do Rio Preto, eu creio que não está satisfeita com essa amiga, e nem muito bem, muito menos eu, porque quatro vezes a mesma coisa, o mesmo requerimento, e continua a mesma coisa, então. Ou então que essa amiga escute o que eu estou falando, mande embora quem está representando aqui. Quem está representando essa amiga, mande embora. Se não dá conta, põe outro. Às vezes é preciso renovar para melhorar. Agora, se estiver me escutando, escute bem. Tome providência, porque ninguém está aqui para ficar falando 50 vezes, não. Isso é um absurdo. Isso já tivemos lá, trata a gente bem, tem um respeito muito grande para a Andréia, que está aí na representação como diretora, e um respeito muito grande. Sempre me tratou muito bem. Mas não é eu que a Cacá trata bem, é que a Cacá trata bem o povo de Ouro Preto. É aquele que nos colocou aqui. É esse que está lá no fim da ponta que não está recebendo de acordo. Então, que arruma um jeito, vá atrás de outras terceirizadas, vá na central e resolva os problemas, porque está difícil. Ou sai da cadeira, pega um carro, faça como o vereador faz, fiscalize, ande de noite que vai ver. Não é só de dia também não, ande à noite, porque aqueles terminal que tem em cima da lâmpada, eles são controlados, da cor que escurece que eles acende. E muitas vezes, de dia não vai ver isso não. Só se ligar vai ficar aceso. Então, o que está acontecendo é vários vereadores reclamando.
Só um minutinho, só aí, por favor.
Perfeitamente, meu colega, no caderno.
Você tem uma base, para lá de casa, a gente tem um pedido?
Pode ter a extensão lá na escadinha, está traçada? Segundo a gente teve olhando, já tinha teu projeto. Mas está lá pedindo para o escadinho, então desce ali, sai lá no Mercado União, embaixo.
Verdade.
Você lembra, Júnior, aquela escada descendo ali, escuridão de aquilo ali? E a quantidade de gente que mora embaixo ali? Vai lá na conta de luz desse. Se não está lá atrás de iluminação.
Se não pagar, costa.
Pode ir lá pra você ver. Todo o povo ali. Então é o seguinte, na rua principal ainda tem, né? Tem a iluminação, lá embaixo não tem. E ali são muita gente que mora ali. Então, eu creio que tem que olhar a todo lado. Não é só num lugar e no outro, né? E a gente
é geral, fala geral.
E parece que, né, não faz caso que a gente está pedindo. Obrigado.
Procede a reclamação do nobre colega ali também, do nobre colega Nicodemo. Várias reclamações chegou a ele, chegou a mim também, principalmente ele passar naquela escada, aquilo ali. Então está realmente deixando a desejar. Para quem faz altas propagandas na Globo, em outros lugares, que não é barato fazer propaganda lá, então não está deixando a desejar. O outro segundo ponto, presidente, eu queria agradecer o secretário César, o Geraldo, o secretário César da Educação, o Geraldo Vargas da Secretaria de Obras e a Secretária de Saúde,
Sandra,
que teve na semana passada no bairro São Sebastião, numa reunião junto com a associação e com a escola, para ver algumas demandas que estavam acontecendo lá. E eu acho que a comunidade, no momento, ficou satisfeita em saber que existe projeto lá para o posto de saúde, para a reforma do posto de saúde, e também que a escola não vai ficar parada por muito tempo.
que é no máximo 60 dias as obras deverão começar ou com a mesma empresa ou com outra empresa. Isso aí não é comigo, eu estava lá na reunião e debatemos também as embargações, que eu debato junto com a comunidade, procuro sempre trazer para o exercício do legislativo o que eu escuto da comunidade ou com respeito às associações. Então eu procuro trazer aquilo, aquelas demandas dali. E que as três demandas escolhidas como prioridade, principalmente lá o asfalto, que é da rua principal lá, que leva, que onde passa os coletivos, ficou pronto, ficou outras coisas sem fazer porque está embargado. No Morro Santana, os asfaltos foram embargados até o momento, só para concluir, presidente. E que já estão, o jurídico e a prefeitura estão questionando, estão tentando fazer o desembargo, porque aquela comunidade merece, já está esperando há mais de 20 anos, e eu acho que os poderes têm que escutar a comunidade. Não pode ter poder que não escuta, e não pode ter poder que fala só com papel na mão, atrás de uma cadeira. Tem que ter poder que anda, que procura informar da comunidade o que, que ela acha daquilo. Que às vezes a comunidade está esperando, e às vezes um papelzinho vai lá com uma denúncia e fala que está errado isso e aquilo, mas não foi ver. E posso garantir que no meu São Sebastião, as redes de manilha de cada 250 metros foi trocada para 600 e 800 milímetros. Que no governo de hoje trocou as manilhas, só não fez o asfalto. E agora o governo estava fazendo asfalto, e algumas pessoas, claro, como tem os prós e os contras, que tem aqueles que acham que descaracterizam a cidade, ou que descaracterizam o bairro, é claro que tem direito de reclamar, a gente respeita a opinião. Mas em 90% da opinião do Morro Santana e do Morro Sebastião, fizeram um abaixo-assinado, que 90% querem o asfalto, sim. Claro que quer projeto, quer que mude as bitolas das manilhas, se for fina, passa para ser grossa. Quando fala bitola, elas vão de 30, 40, 60, 80, 100 milímetros. E que a comunidade e os morros não estão satisfeitos da maneira que os embargos estão acontecendo. Nós queremos que as autoridades vão no bairro e questionem, sim, para fazer bem feito, para não causar um problema futuro. A gente não quer problema. A gente não quer que, se assalta o morro, destrua o centro da cidade. Não é nada disso. A gente quer ajudar. Os poderes têm que unir para ajudar. Mas tem que respeitar a sociedade. Tem que respeitar o povo. E tem que respeitar que, se o governo foi nos morros, foi nos distritos, e tratou de fazer uma obra, e é preciso que os poderes se unam para fazer bem feito, lógico, para não acontecer, muitas vezes, igual acontece, de não ficar bem feito. Às vezes demora tanto fazer uma obra, se fizer mal feito, não atendeu a tal indicação. Então era nesse sentido que eu queria, que eu estava colocando a palavra. E por último, eu nem vou comentar muito, eu vou só sobre a UBS do Morro Santana. A partir de semana que vem eu devo mandar um requerimento para a prefeitura, porque talvez com o requerimento eles resolvam a me dar a resposta. Se desapropriou ou não a casa do Morro Santana, porque aquela comunidade agradece as obras que estão sendo feitas, mas a UBS é uma coisa de saúde, é uma coisa de posto, é uma coisa que tem 7 mil habitantes, e quando o Zé Leandro foi lá e o Leonardo Barbosa, falou que eles iam, esse ano ainda talvez começaria, e eu acho que nem desapropriou a casa ainda. Então eu quero informações, que se às vezes demora muito desapropriar, a pessoa vende aquele terreno para outro, e é um terreno que tem mais de 800 metros, talvez o único no centro do Morro Santana, que atenderia tão perfeitamente o UBS lá, e que seria de grande valia para toda aquela comunidade do Morro Santana, do Morro São Sebastião, Morro São João, Morro da Queimada, 13 de Maio, que estaria numa região centralizada essa UBS. Claro que queremos UBS e queremos médico, porque não adianta ter também vários postos e não ter médico. E também vou tentar colocar nesse requerimento se o senhor Preto se inscreveu naquele negócio de mais médico, que é muito importante. Às vezes a gente vê a falta de médico. E quando você briga com o médico em Ouro Preto, eu fui testemunho disso aqui nessa casa. Quando você bate de frente com o médico, se ele atender 2 horas, eles vão embora.
Se aqui paga 10, no outro lugar paga 15, paga 20 e vão embora, não estão aí. Então muitos não estão por amor à profissão, e sim por amor ao dinheiro. E quando eles se formam, eles fazem um juramento de salvar as vidas, de ter, ele não é Deus, mas o ensinamento de Deus que foi passado para ele, que ele aprendeu, é para salvar as vidas. E muitas vezes a gente não vê isso. A gente vê na UPA, a gente vê certas coisas, tem os bons médicos, mas às vezes vê médico que espera até 5, 6 pacientes chegar para depois atender, não pode ser assim. Então a gente quer o melhor para o preto. Então, foi só os pontos, senhor presidente. Obrigado. Por hoje é só, senhor presidente.
Eu peço a vereadora Solange para fazer a chamada final.
Alisson Gugu.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis. José do Binga. Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Robertinho Leandro. Paquinha. Maurílio Zacarias. Nicodemos. Solange. Presente. Tiago Mapa. E Bandeira do Querque.
Bom, nada mais a vinda a tratar nesta reunião em nome de Deus e do povo do Pretano, declaro encerrado a mesma.